Podcast em 45 minutos, começando sua edição de número 360,
num rastapé, né? Um início diferente do podcast 45 minutos, porque não foi rock, não foi MPB, não foi samba nem pagode, né? Porque normalmente quando a gente fecha as nossas parcerias com a galera da festa feia, eu tivemos um forrozinho aí, e não foi aniversário de nada, né? Nem centenário de absolutamente nada. Mas temos aí uma indicação do nosso ouvinte, Gustavo Carvalho, chegou pelo Twitter. A música é Chapéu de Otária Marreta, do mestre Alípio Martins. E Fred Figueroa, algo me diz que foi pra você, meu amigo.
Andando em São Paulo, aí vem aquela tapa gratuita. O cara não sabe de onde leva, né, meu irmão?
De aniversário.
É, toma aí.
Feliz aniversário, irmão, né?
Bem. Mas é isso, pô. Foi referência ao podcast anterior, onde a gente resgatou. Pela enésima vez.
Vai voltar a falar sobre esse Avestruz Mastro.
Avestruz, mas vai.
Um dia vai, né? Sem dúvida. Não, né? Isso, o a história de Cássio. São histórias que vão e voltam, assim, a de Givanil.
Tem a de Moacir, que é a história que eu conto de
tu nunca
de
conta, né?
Eu sempre conto, pô.
Ah, tem que ter a outra que não conta.
É, não,
que
tu...
é do Maiores Mistério Podcast. É outra história de Moacir que não pode contar, da paleta.
Não, a gente já contou,
já
essa,
contou?
Pô. Já contou. E é essa que eu conto sempre. E sempre acontece isso, porque eu vou contar, aí tu fala que eu nunca contei, aí eu conto, aí Cássio fala, tu já contou, pô.
Será que nunca contaram aqui foi Givanildo, pô, com o Cássio. Essa nunca foi contada, não.
Essa foi contada agora pro João, inclusive, há 30 segundos.
Só vale agora quando for na frente de Givanildo.
Eita, é verdade, né? É. Será que vai dar tempo?
Rapaz, ele disse que não lembra de nada.
Depois daquilo. Nossa, menino. Será? Que simpo... Agora foi Givanildo andando na praia. Porra, Olinda.
Olinda
ali. A
coisa ali na banca.
Veja, no telecast a turma já tava...
Tava na banca.
Já tava na pisolada pesada.
Tava de novo na velha banca. Aí encontrou... Só foi a tapa agora. Esperando aquele menino.
Na banca da Praça
Foi Deus. Pedala Robinho. Pedala Givanildo forte. Agora.
Mas eu tô falando isso porque no telecast o tom foi esse.
Eu vou dizer a minha opinião. Não passa pena, mas eu demitiria.
Menino, a gente sabe.
Eu retuitei João.
A gente sabe, tu também então.
Não, eu retuitei João na.
Os caras estão dizendo que eu tô dando a tesourada e eles dois já disseram.
Não, tu desce a corda, pô, tu pegou a corda.
Porque João é o seguinte: é um risco demiti-lo, mas. Hoje ficar... é um risco absoluto mantê-lo também, né? Mas isso a gente vai chegar lá.
Vai chegar lá.
Ou então a gente faz um podcast 45 segundos também, já resolve os assuntos.
45 segundos. Galera, tá chegando aí dia 30 de setembro, data do Samba Recife, e dia 22 agora, inclusive, né? Tá virando esse lote, saindo do segundo pro terceiro lote. Como a gente já aguardava, né? Um evento como Samba Recife, que já tá lá no calendário, né? Todo mundo espera. É uma procura muito grande, primeiro e segundo lote já voaram, né?
E isso a gente sempre avisa, né? É aquele evento que o cara sabe que vai. O cara sabe que vai. Quem gosta? Não tô dizendo que Cássio vai, não. Mas o cara que gosta de samba, o cara que
tá na dúvida, sabe.
Exatamente.
Que vai.
O cara que tá na guerra, gostando de samba ou não, o cara sabe que vai, então, meu irmão. Aproveita os primeiros lotes. Já perdeu os dois primeiros. Aproveita e garante só o lugar.
O que Fred falou é a verdade absoluta. Porque o cara vai. No final das contas, o cara vai. Ei, irmão, será que esse ano eu vou? Aí segura um pouquinho. No final das contas.
Aí o cara tá nervoso, paga 400 conto na
aí ponta. Aí os amigos começam a ir, meu irmão, tu não vai, o cara conhece um que vai, o outro que vai, o cara termina, meu irmão, comprei, vou comprar, termina, meu irmão. É. Vai. Então, meu irmão,
vai ter
ingresso. Evita o aperreio.
Vai ter ingresso pra gente. A turma tá cobrando lá em casa.
Lucas Fittipaldi tava querendo, mas...
Quer não, Lucas vai levar uns 8,
né? No ritmo de produção que ele tá aqui...
A turma quer ir ver Belo. Quem vai ter Belo, Imagina Samba, Léo Santana, Péricles, Tiaguinho, Sorriso Maroto, Turma do Pagode, Chão de Pilares, Ferrugem e Dilcinho. Agora, isso começa às 18 horas.
6 às 6.
Meu amigo.
Eu vi a Cioli falando...
6 barulho demais.
6 às 6. Tem 12 horas pra fazer um trabalho.
Mas, cara, no ritmo de Lucas de produção, ele vai, não?
Lucas, meu irmão, vai ficar na porta. Vai ser um dos caras que vão estar lá na porta querendo pagar 300 conto. Tá ruim, viu?
Então, Lucas, é o seguinte, tá no terceiro lote. Se fosse você, eu me apressava. Tu vai. Pronto, tô nesse esquema aí. Tu vai. Tu compra logo.
Lucas tem um detalhe. Lucas escuta o podcast.
Todos. Não vem, né? Tem que saber o que você
tem que passa. Se informar, né?
Tem que se informar.
Um cheiro pra Lucas Fittipaldi.
Que antes de começar, a gente tava aqui falando de Roberto Fernandes. E... eu falei que ainda não escutei, né? Cássio olhou pra mim e fez. 2 horas, né?
Meu irmão, mas falando da entrevista com o Roberto Fernandes. Veja, puxando aqui de memória, acho que foi a melhor entrevista que a gente já fez.
Essa eu escutei.
Acho que foi excelente a entrevista. Não sei se o
não homem... tava?
A gente tava lá na companhia do Chope, né? Aí assim que o homem chegou, que normalmente a gente fica 15 minutos conversando enquanto tá ajustando os equipamentos.
Amolecendo.
Tá, né? Amolecendo o coração do convidado e tal. Entrou o Chopinho.
Aí ajudou a amolecer.
Entrou o Chopinho.
Aí amolece mais rápido.
Aí a gente começou a conversar, tal, não sei o quê. Quando começou a conversar, já foi chegando mais 2 chopes. Eu falei, Miguel, segura. Chegou pra Roberto, aí eu segurei. Ele percebeu na hora. Quando chegou a terceira rodada, ele olhou pra mim assim e fez, tá tomando mais não, é? Eu vou parar a gravação, só retomo, depois que você voltar a tomar, porque... Tô me enganando.
Eu fiquei com inveja, porque realmente a entrevista foi muito boa e eu queria ter participado.
Foi muito massa a entrevista.
E eu queria ter participado do show, pô.
A gente sabe.
É. Não pude ir, mas, pô, escutei todinho esse programa.
Pô, muito bacana, Roberto falou, abriu o coração, inclusive, colocaria dessa forma, falou do tipo de cobertura que a gente vê aqui na Crônica Esportiva, falou do preconceito com profissionais do Nordeste do Brasil, nos principais eixos do futebol.
Ele,
né?
Eu tuitei o programa com duas frases que ele mais repetiu lá. É, vou ser sincero, e posso ser sincero, e ele foi.
Foi
tudo que ele falou, vou ser sincero agora. Não, posso ser sincero? Pode, aí falava.
Então ele pode roubar aquele nome da gente, não é a gente certo, né? Podcast Sincero.
Esse aí foi o podcast
Sincero.
Esse foi todo o podcast Sincero.
Esse então, foi. Não, teve algum ouvinte que retweetou assim, # podcast Sincero. E o bom, João, sabe o que foi? Que acabou o programa, o Celso teve que sair correndo, mas depois ficou o Roberto lá resenhando ainda. Agora, sabe qual é o problema ali? Irmão, a gente conseguiu conversar durante 5 minutos direto, não. Sempre chegava alguém pra falar, pra pedir pra ajudar o Nauto, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Agora, o homem não ficou até mais tarde, não. Dorme cedo. Disse, ó, tem que ir pra casa.
Só marca treino de manhã, pô.
De manhã, é.
Eu até falei com ele. Porque...
Você três do Nauto reclamando aí.
Que não tá indo. Aí falei, Roberto...
Ó, inclusive, a gente recebeu uma mensagem muito bacana. A gente recebeu, na verdade, várias mensagens sobre a entrevista com o Roberto. Não vi nenhuma crítica, só vi elogios.
Inclusive,
e aí...
de torcedores de outros clubes.
Inclusive essa que a gente vai ler aqui, de Cleiton Fernandes. É a maior entrevista de treinador feita pelo podcast 45 Minutos. Como sou rubro-negro, e esse foi inclusive um dos temas que a gente debateu com o Roberto Fernandes. Como sou rubro-negro, eu era um dos tabacudos que não gostava de Roberto Fernandes pela identificação dele com o Náutico. É um profissional exemplar, amante do futebol e boleiro na essência. Parabéns, Roberto. Precisamos de mais profissionais do seu quilate. E quanto ao podcast 45 minutos, dispensa comentário. Vocês são gênios. Tá, capô. Obrigado, meu irmão.
Tabacudo foi o termo que Alberto usou no programa.
Usou, verdade. Usou. Verdade.
Cheio de dedo pra falar. Aí disse, meu irmão...
É, não quis falar foda, não quis falar porra, mas ficou implícito.
Mas depois dos 2 chupas ele falou.
Não, mas ele segurou. Vez, depois ele segurou de novo.
Segurou de novo, verdade.
E assim, só pro pessoal que continua com aquela... frescura com a gente, que a gente fica zicando treinador. Teve um bocado que a gente não entrevistou e caiu do mesmo jeito.
Isso.
E eu gente, não estava nisso.
E a gente, já ajuda, né?
Não participei.
E a gente tá tentando sim Luxemburgo, tá tentando sim Givanildo Oliveira. Nem sempre a culpa é nossa. A gente faz o convite.
Depois desse podcast aqui.
Givanildo eu acho difícil, Givanildo, ir pra companhia do Chope. A gente vai convidar todo mundo, se ele quiser ir, tá convidado.
Por quê? Só se for porque é uma boa viagem, né?
Também, né?
Só se for filial em Olinda.
Não, o Giva tem cena bacana em Olinda pra gente reviver o encontro.
Eita, porra. Ia escorrer a lágrima. É porque, assim, Givanildo.
É a forma de amolecer, tá ligado? É a primeira história que vai ter que contar essa.
Sem dúvida.
Porque ele vai se sentir lisonjeado.
Não. O Givanildo Reis vai dizer.
Não lembro, não.
Certamente ele não lembra.
Mas o Givanildo tá mudado, rapaz. Givanildo, nessa situação, outro clube já tinha deixado há muito tempo.
Não, é bom, inclusive. Era bom que os dois clubes ajudassem a gente, inclusive, nessa empreitada por essas duas entrevistas.
Vai dizer, Cássio, deixa pra lá. Já conheço essa desgraça.
Foi pro árbitro, né?
Foi pro árbitro.
Foi muito boa, frase.
Foi muito boa.
Deixa pra lá. Já conheço a desgraça.
Deixa ele. Esse eu conheço. É ruim demais. Deixa esse aí.
Já conheço a desgraça. A frase é muito raiz, boa, mas... Pô. É muito boa a frase. Eu ri demais, mas foi pro árbitro.
Sim.
Não tem sentido. Ele não tá falando de um... deixar de marcar um outro jogador.
E que foi a primeira entrevista que todo mundo teve.
Mas não é nem um pouco o perfil dele... Não é. Um jogador dessa forma...
De jeito nenhum. Pois é.
Nem um árbitro.
Árbitro é mais fácil.
Mas árbitro é mais fácil porque ninguém gosta de árbitro.
Eu só digo uma coisa. A gente conversando água aqui, nessa besteirinha aqui. Não, tá tudo bom, tudo tranquilo. Cinco amigos conversando água na mesa quadrada aqui, né? Fazendo aquela resenha. Enquanto isso, tem gente, Fred, Porto de Galinhas, curtindo uma noite italiana lá no Village. Eu fico até triste.
Pizzazinha.
Minha sogra. Minha sogra tá lá.
É mesmo?
É.
Apresentão, hein,
cara? Bicho gosta da sogra.
Aí é amor.
Aí é amor.
Aí gosta da sogra.
Aí é amor. Ganhou muito ponto agora.
Rapaz, ganhar ponto com a sogra é importantíssimo.
O problema de João é que aí a dívida dele é maior que a dívida interna do Brasil.
A vida de João é um jogo, né?
Ponto com a sogra. Como é que tá a classificação com a sogra?
João é um
avatar. Tá rebaixado até 2020.
É um avatar. E joga online.
Não,
tempo. Joga online, tá ligado? Assim, tem um avatar que ele entra lá e tem um personagem que ele vai construir desse personagem. Assim.
Peraí, pô, tempo, pô. João, é o esporte, pô. São várias competições, pô. Vamos lá, João. Tabela da. Como é que tá você na Copa do Brasil, que é a tabela pra coçar a sogra?
A tabela principal tá tranquila. Né?
Tá tranquila.
A da série tá tranquila.
Tranquila. A da sogra tá.
Copa do Brasil, fosse eliminado já, foi sendo.
Não, ele não, mas tá. Tá recuperando os pontinhos aí. Eu tô pedindo. Eu acho que eu vou levar ela pro Village.
Pronto. Aí.
Tá precisando.
Tô precisando. Duas vezes. Duas viagens. Mas levar a sogra, tá um conselho aí? A gente sempre dá levar. Leva a sogra, meu amigo, tu ganha ponto demais.
Noite italiana.
Irmão,
que covardia, velho.
Na segunda-feira.
Puta que pariu, que covardia.
Cara inocente, velho. Morto na praia.
Ei, irmão.
No finalzinho de noite, à noite. Porra.
O cara tomou cerveja o dia todinho. Chega, tá daquele jeito. Comeu uma massinha. Bom demais.
Demais. E o cara vem, o cara que tá lá, que pega o final de semana, o cara vem na sequência, né?
Pois é, pô.
Showzinho da Supernova no sábado.
Pois é. Na piscina o dia todinho daquele jeito, né? Pegando fogo.
Olha só, eu tô arrependido aqui. Enquanto a gente tá fazendo isso, tu falou, eu fui entrar no Facebook do Village. Meu amigo, eu já passei aqui por um... O cara tô assim, sol, praia, piscina, comida deliciosa. Tava uns camarões aqui com arroz.
Meu amigo.
É na segunda-feira, filho.
Não, esse camarão foi no domingo.
Fim de semana, né?
Aí no sábado, o show da Supernova, na sexta, uma noite nordestina. Aí tem aqui, um pé de moleque é um trabalho não. Pode fazer 200 desse.
Trabalho demais, pra mim é um dos melhores bolos.
Agora, como é mesmo o nome desse docinho? Queijadinha.
Queijadinha.
Ficou com a água na boca. Fiquei, porque a situação alimentar aqui está restrita.
VillagePortoDeGalinhas.com.br, Village com dois L's, você utiliza nosso código podcast45, 40% de desconto na sua diária, qualquer lugar do universo. Né? Qualquer lugar do universo.
Só falando um detalhe dessa noite italiana. A turma diz que a grande atração é o show do Francesco Mel.
De quem?
Francesco Mel, acho que é isso. Tem um brother nosso que sempre escuta.
Francesco, pô.
Francesco.
Aí tá ligado, bota a mão, Francesco, né? Macarone.
Passou, pô. João é um monstro, né, velho?
Dá pra cantar, né? Sai nada em
Francesco Melo.
Sai não.
Não, sai não.
Um trechinho italiano.
No próximo Agamenon eu faço um epílogo em italiano.
Como é epílogo em italiano?
Só no próximo Agamenon.
Só? Porque tu sabe, né? Próximo que fala da. A gente vai gravar segunda-feira. Lembrar da italiana, tu já desce uma vinheta nova.
Pronto, ok. Francesco.
Tu vai esperar você sair uns versinhos de estranha boa.
E detalhe, é o seguinte: tem que falar e com a mãozinha assim, ó, balançando.
Bom, a gente tá aqui com um trecho aí da coletiva do técnico Wagner Mancini do Vitória. É, o trecho onde ele tem uma discussão com o repórter.
com o repórter Felipe Garrafas, da Rádio Bandeirantes, né? É, vamos ouvir o trecho para não ter que ficar descrevendo aqui o que aconteceu.
A última aqui, é só uma dúvida. Em relação, a gente pega os números depois do jogo, o Vitória teve um pouco mais de 20% de posse de bola e apenas uma finalização durante os 90 minutos.
Você estava no estádio?
Estava aqui, estava no gramado, inclusive.
Você assistiu o jogo?
Não, assisti.
Uma finalização?
Clara, a chance real de gol foi pelo menos a leitura.
Não, você vai me desculpar. Você vai me desculpar.
Mas enfim.
Peraí, deixa eu falar. Você vai me desculpar, sinceramente. Ou você é corintiano.
Não, eu sou jornalista.
É? Eu sou jornalista. E eu sou técnico.
Eu
estava...
Você pode contestar os números aqui que eu tenho e...
Então pode falar, depois eu falo.
Ok, então, só para finalizar então, em relação à posse de bola, pouco mais de 20%. A leitura final que a gente pode ter da partida é de que o Vitória veio a São Paulo para jogar por uma bola, jogar por um contra-ataque, apenas por isso, ou de fato foi uma construção de que poderia sim, o Corinthians não era de fato tão imbatível como foi criado.
Me diz teu nome, por favor.
Felipe Garrafa, trabalho na Rádio Bandeirante de São Paulo.
Felipe Garrafa, vamos lá. Eu vou enumerar aqui as chances de gol do Vitória, só para ver como você está equivocado na sua visão do jogo. O Vitória fez 1-0 aos 12 minutos com o Trelles, tá? Na segunda etapa teve uma chance com o Neilton clara de gol que o Cássio defendeu, teve uma outra chance com o Carlos Eduardo, teve uma outra chance com o Patrick, tá? Só aí foram 4 oportunidades. Eu quero que... E um gol anulado de forma equivocada. Eu quero agora devolver a pergunta a você e te perguntar qual foi a chance de gol do Corinthians. Diga para mim qual. Que o Fernando Miguel quase dominou a bola no peito. Tá, no final do primeiro tempo. O Jô saiu machucado? Então o Corinthians teve 80% de posse de bola e 2 oportunidades de gol. O Vitória teve 20% de posse de bola e teve 4 oportunidades de gol. Então aquilo tudo que você me fez, aquilo tudo que você me perguntou já caiu por terra. Doze finalizações a gol do Corinthians? Não, eu estou contestando a tua visão de jogo. Você está sendo parcial. E você, como jornalista, deveria ser imparcial. Eu vou terminar... Peraí que eu estou falando. Eu vou terminar a entrevista agora, porque você tem que rever os seus conceitos. Peraí. Você tem que rever os seus conceitos. Vocês não podem, de maneira alguma, falar que o Corinthians hoje fez uma má partida, porque o Corinthians fez um grande jogo e perdeu para uma equipe que jogou, que estudou, que foi estratégica e que veio aqui em São Paulo e tirou a invencibilidade. Então vocês têm que dar um pouquinho mais de valor a quem é de fora de São Paulo. Eu sou paulista, nascido em Ribeirão Preto, e vocês da imprensa de São Paulo têm que olhar um pouquinho diferente para todo mundo, porque o Brasil é muito grande. Boa noite.
Então, assim, tem uma série de questões que a gente pode debater aqui em torno dessa entrevista. Eu vou partir do princípio, né? Vou partir da pergunta. Vocês acham, começar com vocês, João, você acha que você que daqui, não, Rafa também, é quem cobre clube ainda, né? Quem tá nesse...
Mas tem muita estrada ali.
Tem, esse aqui tem muita estrada. E tem, vive essa coisa de coletiva,
muito fora,
tal. Sabe, a gente sabe, porque coletiva é sempre, não é, você fazer entrevista... É sempre uma coisa meio complicada, né? Sempre não, mas às vezes pode ser meio complicado. Eu gosto de lembrar sempre que a gente trabalha com material que é a informação, né? A informação só sai a partir do personagem que você está entrevistando. Então acho que a maneira como a gente faz a pergunta é muito importante. A nossa pergunta, ela não pode aparecer mais que a resposta do entrevistado. É isso que eu quero dizer. E aí eu queria saber de você, João, se você acha que a pergunta do repórter da Rádio Bandeirante, Felipe Garrafas, se foi mal formulada ou se foi uma pergunta que deveria ter sido feita daquela forma.
Não, acho que a pergunta foi mal formulada, acho que a pergunta foi ruim. A pergunta foi ruim. E isso não acontece. Assim, eu já fiz perguntas ruins em coletivas, e normal. Mas a pergunta foi muito mal formulada porque não condiz. E a resposta de Mancini explica porque a pergunta foi mal formulada. Porque o Mancini, ele rebate todos os argumentos que ele está dizendo. Porque ele começa a falar que o Vitória teve uma chance, uma finalização, e aí Mancini, de cabeça, rapidamente, ele lembra de quatro, pelo menos mais três, e aí já destruiu o repórter, certo? E depois ele fala dos argumentos que o Corinthians finalizou 12 vezes, e aí Mancini também rebate com os dados dele. Então, assim, a pergunta foi mal formulada porque deu outra... Porque uma pergunta mal... O que é uma pergunta bem formulada? Você pergunta, você... É como se você estiver colocando, entre aspas, um entrevistado contra a parede. É isso aqui. E aí, como é que você vai sair dessa? Como é que você vai responder? Porque eu não estou dando margem para você...
A única margem que está dando é do cara dar a resposta.
Do cara dar a resposta. E aí, a pergunta foi muito mal formulada ao ponto de... Mancini, de imediato, rebateu.
Derrubou a pergunta.
Então, ponto. Então, assim, na análise de Mancini... sobre a forma como a pergunta foi feita, eu concordo com o Mancini, porque realmente eu achei a pergunta muito, muito mal formulada.
Ô João, para não fugir da questão da pergunta,
isso.
Tem um ponto aí que eu acho fundamental. Não sei se aconteceu, mas hoje, quando as partidas acabam, existem N aplicativos, sites de estatísticas. Existem os mais conhecidos, né, Futidados, não sei o quê. Existem outros que estão surgindo e todo dia que a gente está vendo um jogo... Está alguém postando, alguém tweetando uma série de estatísticas. Eu não sei o quão seguras são essas estatísticas. E não sei se o repórter, quando fez a pergunta, estava com uma dessas em mãos ou se ele fez um scout da cabeça dele, que seria mais grave porque seria um erro de leitura dele do jogo. Mas também, isso caso considerando...
Acho que é mais provável, inclusive, essa, Fred.
Não, considerando que ele usou um desses aplicativos de estatísticas, que às vezes fazem leitura... muito fria, é isso que eu ia trazer aqui também. Quando você olha, se você não parar e analisar, se você viu o jogo e analisar o que está vindo nas estatísticas, você pode fazer a leitura completamente errada como aconteceu.
Mas nesse caso, só para ficar, porque você está meio que tentando colocar um escudo, nesse caso, não existe análise fria que chegasse a uma finalização.
É isso que eu estou dizendo. A uma finalização. Por isso que eu estou dizendo que eu acho que partiu muito mais dele.
Porque... Na reta final do jogo tem um contra-ataque gigantesco, acho que a bola sobra para Neilton. Ele demorou muito para chutar, mas ele chutou, o chute foi perigoso e Cássio defendeu.
Então, já derruba, mas o que é o seguinte, porque às vezes tem aquele cruzamento na área que passou raspando...
Um chute para longe, assim...
O cruzamento na área que passou raspando, o atacante desviou a bola...
Não, entendi.
Não conseguiu desviar. Isso é uma chance de gol claríssima.
No scout de 12 do Corinthians, se contou tudo.
Isso é uma chance de gol claríssima que não entra como finalização. Então, eu só estou dizendo que essa pergunta pode ter sido mal feita também, caso ele tenha pego uma estatística feita.
Mas aí ele estava no jogo. Se ele pega o estado, ele
joga.
Pô, esse está aqui
dentro. Absurdo, exatamente. É absurdo.
É
ele olhar só pro celular e fazer.
Eu entendi o seu argumento, eu acho que acontece isso de fato. Eu acho que é justamente isso. Sua descrição foi perfeita, seu exemplo foi perfeito. Agora. Eu duvido que nesse caso especificamente ele tenha sido traído por um aplicativo, porque foi o dado que ele trouxe. É um dado que não dá para nenhum aplicativo errar.
O jogo que acabou dele acabou trabalhando.
Exatamente. O que é que eu acho? Eu acho que é mais provável que ele, naquela. Tipo, ele trabalha para uma rádio de São Paulo, certo? Para a Rádio Bandeirantes de São Paulo. A Rádio Bandeirantes está transmitindo o jogo para a galera de São Paulo. Basicamente para a torcida do Corinthians que mora em São Paulo. Quando aí a jornada inteira está sendo em cima do Corinthians. Sim. O tempo inteiro.
Não tem problema nenhum. Porque é assim.
Aí aquele repórter, ele é um repórter da Rádio Bandeirantes que foi escalado para cobrir o Vitória, a coletiva de Mancini ali. Tem um repórter da Bandeirantes que está cobrindo a entrevista de Carille e Felipe estava cobrindo o Vitória. É possível que o tempo todo, eu não ouvi a transmissão da Rádio Bandeirantes, mas eu acredito que por ter trabalhado em rádio muito tempo, é possível que a transmissão tenha sido, pô, o Corinthians errou nisso, faltou isso ao Corinthians, o Corinthians pecou muita vez. É possível que alguns comentaristas tenham falado, só teve uma finalização que eu tô lembrando aqui, e aí ficou na cabeça dele. E aí ele vai pra coletiva, com que o cara que trabalha na transmissão, ele tá o tempo todo com fone de ouvido ligado.
Professor, pode ser chamado a qualquer momento. Eu discordo, porque ele estava com scout. Tanto que ele fala de posse de bola, ele fala de finalização.
Foi por isso que eu achei que ele estava olhando.
Mas eu acho que ele foi depois.
Você está ilustrando um cenário que eu acho que não se aplica nesse caso. Porque eu acho que o cenário dele era de... Ele pegou, mais o que o Fred falou, ele pegou um número de dados e
ele não... Veja, vamos supor, ele pegou aquela base de dados, mas ele não teve um segundo, acredito que talvez não tenha tido um segundo para dizer, não, isso aqui não é o
não
jogo.
Não foi isso que aconteceu.
Eu acho que é muito mais o erro desse do que alguém ter...
Tu acha que é mais provável que um scout, não, qualquer scout tenha dito que o Vitória finalizou uma vez?
Pode ter tido. Assim, eu acho que na verdade é uma soma, veja só, tudo o que você falou não, em
eu
relação...
Eu tô dizendo o scout porque ele falou 80%, se ele falou 80%, ele pegou, ele leu um scout, porque ninguém...
E hoje é moda, né? É porque assim, é moda o cara ir para a coletiva... Trazer a leitura do jogo com esses scouts.
Não, mas só pra gente, pra não ficar, a gente tá na primeira pergunta dele, né? Foram três minutos
E só pra esse ponto de Celso, que o Celso falou o seguinte: toda a parte que o Celso falou de como é feita a cobertura, eu concordo. E também acho que assim, a influência da cobertura é isso mesmo. Ele foi. A questão é, ele, qual era a pauta dele pra Mancini? A pauta dele pra Mancini era possivelmente levantar que o Vitória foi jogar por uma bola e conseguiu seu objetivo. Sendo não sendo, também poderia ter sido e jogar por uma bola. E mesmo
é o Corinthians, porra. Chances, aí, o Corinthians é a líder do brasileiro,
essa,
assim, porra.
Essa é a sequência do erro.
Exato.
Quando você pega, quando ele tenta transformar o que o Vitória fez
em algo menor.
Em algo menor, sendo que o Corinthians, há 19 rodadas, quase sempre dando certo, teve alguns empates, mas o Corinthians, veja, primeiro que o Vitória não teve 20% de posse de bola, o Vitória teve 35%. Porque eu tava até, a gente estava discutindo isso hoje de tarde, eu fui pro jornal. E tava falando isso, ó, um time que tem 20% é um time que bate lateral e tira de meta. Assim, e bate pro adversário. Porque você tem 20%, você não pega na bola.
É.
Não é só para dizer assim, 20% é te bater o tiro de meta, a bola já tá com o time. É lateral, tu bate lateral. Mas mesmo que tivesse sido, não foi o caso. Foi 35% e outro site, se eu não me engano, ficou 34%, ou seja, flutuou acima do que ele falou. Nesse caso, é um time que teve menos posse de bola, que contra-atacou e que criou suas oportunidades. Não foi só uma. O Corinthians vem sendo assim.
O Corinthians é o símbolo desse Campeonato Brasileiro, onde quem tem menos posse de bola tem um maior aproveitamento dos pontos disputados.
Mas não só como o Botafogo, que o Botafogo praticamente abdica do jogo. O Corinthians
faz quase isso também.
Não, quando ele pega a bola, ele não é só contra... Não é só contra-atacar. Ele cria jogada, ele consegue ter um mínimo de passe. O Botafogo é um cavalo.
Eu concordo com o Cássio. Concordo com a sua leitura aí. O Corinthians é um pouco diferente.
A saída é muito forte.
Mas a saída é muito forte. O Botafogo é assim, é um tiro de 12 para chegar na outra área. E dá certo.
Eu recebi um e-mail de torcedor do Botafogo, cadê a coluna que eu fiz, mas eu falo mais pra
frente. Então nessa situação... Porra, gigante. Então leitor do Botafogo, parabéns.
Enfim.
O Vitória, numa escala menor, fez o que o Corinthians fez. Inclusive, no dia seguinte, as bancadas eram... O Corinthians sofreu do seu próprio veneno.
Isso então, por sinal, seria uma ótima pergunta para você.
Exatamente.
Você usou o feitiço contra o feiticeiro...
Aí, nesse caso, era dizer que, na verdade, a postura do Vitória foi quase a postura... Não usou essa palavra, mas como se fosse a postura... Como se o Corinthians não fizesse aquilo.
Exatamente.
Então, isso eu achei um erro. Aí vai... Ou seja, seria o segundo erro nesse debate do técnico com o repórter. E vai para mim o único erro de Mancini. Mancini só errou o áudio tem 3 minutos. Ele só errou para mim uma vez, que é quando ele fala no time do cara. Primeiro,
ele pergunta, né?
Ele pergunta. Primeiro que ele levantou uma bola que ele podia ter levado uma sobrada histórica. O cara podia ter dito, sou Vitória. Aí Mancini ia dizer o quê? Ia ficar gás, né? Eu sou Vitória. Pronto. Aí já quebrava ele. Primeiro, e se ele tivesse dito Palmeiras, Flamengo... Esporte da Cruz, qualquer time não teria feito diferença. Ou Corinthians, se ele não tivesse, eu sou repórter. Não, eu sou repórter, como ele refere. Não, sou Corinthians. Porque na dessa o cara fala, sou Corinthians, para avacalhar. Também não teria feito diferença. Porque, em tese, não era. Vai até um pouco para quem ouviu a entrevista com o Roberto Fernandes, ele não é náutico. E ele não pode ser
treinador do esporte. Então,
isso não era para fazer diferença. Então, Mancini tentou ir por um caminho onde. O objetivo parece ser diminuir o repórter e não fazer diferença a isso. Volta na sequência e aí ele mantém a sequência de a visão ser um pouco voltada. E Fred disse agora, as pessoas, Celso também, de estarem tanto assim, analisando o Corinthians, porque é normal, a gente faz isso aqui quando a gente está analisando os outros times.
Claro.
Só que se a gente for analisar outro time, é bom que você estude um pouco outro adversário.
Essa é a questão. Se você... era isso que eu ia falar. Aí, a partir do momento que ele vai... Você está cobrindo Vitória...
Cubra o Vitória.
Aí você cubra o Vitória.
É. Aí não pode, você não pode
chegar aí lá, você cubra o Vitória, aí, exatamente.
As pessoas têm que conhecer um pouco. Lógico. Porque, por exemplo, ninguém... meu amigo, o Vitória tem... Vou chutar aqui. Mas tem pelo menos 5 caras que ganham mais de R$100.000, meu amigo. Ninguém faz a favor, não, no Vitória, não.
Feito o João falou. João
o treinador ganha mais de R$100.000.
Não, tô falando do time. O treinador, se juntasse, todo mundo tava fazendo pergunta, não dava o salário dele.
Pois é. João foi muito preciso para mim quando descreveu o que é você fazer uma boa pergunta, né? E a gente já passou por aqui também, e a maneira certa, talvez, dele interpelar esse assunto seria justamente... Wagner, você fez o Corinthians provar do seu próprio veneno. Olha aqui o que a gente trouxe.
Talvez a intenção dele foi essa. Ele formulou... Isso que é a questão da pergunta mal formulada. Talvez...
Ele é agressivo todo. Não, é isso que eu não acho que ele quis abordar por aí, não.
Ele quis dizer assim, que
ele estava 100% focado... Ele estava 100% focado no ponto de vista do Corinthians. É isso que eu estou falando. Por isso que eu estava ilustrando essa coisa da transmissão.
O tom é arrogante.
Porque é justamente... Isso, assim também. Isso é claro. É claro. E por isso
é raivoso.
Que, né? É raivoso.
E talvez por
é quase de soberba. É quase você falar...
E talvez o tom um pouco raivoso tenha levado o Mancini a fazer o questionamento se ele é torcedor.
Corinthians, exato.
Tá ligado que o Mancini respondeu essa pergunta que a gente dá... O cara poderia ter feito qualquer pergunta, claro. Mas essa pergunta, a gente deu um exemplo só, que poderia ter sido essa. Entre aspas, ele respondeu. Porque você... ele fala, você fez o Corinthians experimentar o seu próprio veneno. Aí ele... Essa pergunta não existiu, mas ele fala assim. A gente observou o Corinthians, a gente estudou uma semana, a gente treinou isso. A gente não veio aqui... se eu não me engano, ele fala...
É isso que o Vitória estudou, o Corinthians, assim...
Ele veio aqui com a estratégia,
exatamente.
A partir do que o Corinthians fazia, ou seja, de certa forma ele disse, ó, vamos fazer o que esses caras veem, tirava já tirava
detalhe,
a cara de cagada.
E detalhe,
difícil, claro,
e não é cagada também para o seguinte, assim, pegando rapidamente o histórico curto, recente do Vitória, fora de casa, o Vitória ganhou do Flamengo. Na Arena do Urubu.
Mas querendo ou não, era o vice-lanterna ganhando o lanterna
do Nintendo. Eu sei.
Mas nesse contexto é cagada. Mas só nessa análise.
Não, não é cagada. Assim, que o Vitória, ele vem se comportando fora de casa de forma surpreendente. Ele ganhou do Flamengo. Perdeu, ele empatou com o Cruzeiro no Mineirão.
Mas já tinha sido antes, mas na sequência foi. Ganhou do Flamengo fora, perdeu do Havaí em casa, ganhou do Corinthians.
Então ele vem se comportando melhor fora de casa, assim, recentemente. Então, só pra deixar claro que cagada. Óbvio que foi uma zebra.
Sim.
Zebraço, mas cagada. Assim, o Vitória vem mostrando
e aí é o seguinte, essa pergunta de Mancini, somada à tradicional buscada que a turma dá nas redes sociais...
Outro erro.
A turma foi buscar várias tuitadas do Felipe torcendo pro Corinthians. É um menino novo, é um cara novo. Possivelmente aquelas tuitadas tenham acontecido quando ele não exercia a função de repórter. Então a gente viu aqui, Cássio entrou aqui no Facebook, e pra gente procurar a idade dele... É um cara
Stalker.
De... Não, mas faz parte. É um jornalista investigativo. É um cara de 21 anos. Talvez seja estagiário ainda. Talvez não tenha nem se formado.
Mas mesmo que não fosse, isso pra mim é assim, veja. O cara tinha de 14 a 15 anos de idade, porra, de todas as tuitadas.
Exatamente. As tuitadas dele são de 6 anos atrás. Então você vai pra 14, 15 anos, como o Cássio falou aqui. Então, estão julgando...
Um cara que tá no...
Um cara novo ainda... Possivelmente não ainda formado, 21 anos é muito novo. Provavelmente pode ser estagiário, pode não ser, mas se for chutar aqui, talvez seja estagiário.
Acho que eu tenho entrado dentro de diário ainda.
21 anos, que não é um profissional formado ainda, ou se for formado, está no início da profissão.
É porque aí, na verdade.
Está julgando um profissional no início.
Aí, na verdade, a gente vai perceber que esse debate está girando em torno de um tema que a gente já está habituado a discutir aqui, que é o tema de o direito, de o jornalista ter o direito, colocar dessa forma, de torcer por algum clube.
Aí
né?
Vai outro
que
ponto.
A gente já travou aqui de...
Que é diferente de um debate que circulou nacionalmente também, tanto nas redes sociais como até acho que no Redação Sport TV, dessa história do jornalista assumir o time. Não é o caso de Felipe Garrafa. Ele torcia
pro Corinthians...
Possivelmente tosse.
Possivelmente tá? Tosse.
Não, ele tosse.
Ele tosse.
O possivelmente é o que...
É hipocrisia.
Já é justamente o discurso...
É porque eu não posso afirmar. Porque ele pode ser um cara como Cabral, que diz que trabalha para não tosser.
O Cabral tem perto de 40 anos de idade. Pra gente, sim, um cara de 15 claro. Pra 21, me desculpe, mas...
Mas né, tanto que eu sei, possivelmente, se eu só não posso aqui garantir, porque Cabral é um exemplo, a gente conhece Cabral, a gente sabe o time de Cabral, Cabral torceu muito por esse time dele, mas tenta deixar de torcer. Consegue em alguns momentos, talvez consiga 100%, 90%, 80%, eu não sei. Só quem sabe é ele. Mas não vai pra jogo, isso, não compra camisa, não se associa. Certo?
Isso.
Eu não tenho a menor ideia se Felipe Garrafa é sócio, compra a camisa. Acho que sim. Acho que sim, até porque é muito recente, é muito jovem e não tem problema nenhum em não ser. Só acho que o debate, a pergunta, a questão não foi feita a partir do fato. Ele é um jornalista que assume o time. Porque essa leitura só foi feita depois da stalkeada que deram nele e juntaram as duas coisas, juntaram a pergunta... A pergunta grosseira que ele fez, a resposta de Mancini perguntando o time dele, e gerou como se fosse assim, como se fosse Renato Maurício Prado sentando numa coletiva pós derrota do Flamengo contra Mancini, pronto, no jogo anterior. Renato Maurício Prado fosse lá fazer uma pergunta agressiva. Aí você estaria discutindo aquela história que Renato Maurício Prado usa o direito de ser Flamengo para só falar do Flamengo ou para ter uma postura como essa. Que eu acho que ele faz... Ele, por exemplo, eu acho que jamais Renato Maurício Prado faria essa pergunta. Por exemplo, pela experiência que ele tem.
Mais rodado, tal.
Mais rodado. Ele não faria pergunta desse jeito.
Mas eu acho que é um pouco de perfil também. Talvez ele não tivesse... Seria só uma leitura mais de jogo, independentemente do scout. Eu acho que o scout é uma coisa mais... Eu acho importante para todo mundo e muita gente vem se atualizando, mas é uma coisa mais... Gente que é nova, tanto... É a geração assim, PlayStation, FIFA, onde você toma, cara, tantas finalizações, tantas chances criadas para gol, tantos passos corretos, o cara já chega com toda essa planilha de dados, o que eu acho legal. Mas, como a gente teve início desse programa, de vez em quando o número é muito frio, e nesse caso nem era verdade, o número estava errado. Mas, sobre essa questão das tuitadas antigas, eu vejo um problema, assim, porque muita gente condenando, e muita gente dali vai sair jornalista. E tem muita gente que é nova hoje. Meu amigo, você vai ter que apagar o seu perfil. Porque hoje, as pessoas que... O Twitter está... O Twitter existe há mais tempo, mas acho que todo mundo está lá desde 2010, 2011, 2009. Todo mundo foi criando. E lá, o Twitter, como a rede social do esporte, como ainda é nesse momento, eu tenho 140 mil mensagens. Tem nego que tem 50... É muita coisa. É um passado que você já tem ali. Então, essas pessoas, como o Felipe, as pessoas que vão entrar nesse ramo, e muitas vão porque é contínuo, é um ciclo. Essas pessoas terão esse mesmo passado. Muitas delas que condenaram o cara. Porque hoje é errado. Muitas delas que condenaram esse cara serão amanhã jornalistas, estarão lá de repente cobrindo o clube e terá o seu perfilzinho quando você era menino falando a mesma merda. Talvez a gente tenha dado, entre aspas, a sorte, porque podia ter passado por esse processo também, porque já entrou no Twitter mais velho. Porque quando entrou no Twitter em 2010, eu já tinha, sei lá...
Eu já estava na crônica. Eu já era cauteloso. Todo mundo aqui. Mas, eu acho que só o Rafa que não era.
O do Orkut lá de 2004, aí você já discutia mais futebol. Você já tinha, no meu perfil, já discuti, Celso. Madrugada dentro. Inclusive, tem muita gente que eu conheço até hoje. Virou amigo meu até hoje. Mas, talvez pelo meu perfil, eu não lembro.
Que é amigo e inimigo, né?
Amigos e inimigos.
Eu acho que dá pra gente...
Mas, no meu perfil, eu não lembro, pelo meu perfil, de ter sido assim, vai Barbie, vai Sarna, assim...
Mas acho então, que eu nem vi o Felipe fazendo isso.
Não. Né? Tem um jeito da bicharada que é aqui. Ah, tá. Mas, assim, eu não acho que meu perfil, eu tenha feito isso aí. Mas se eu tiver feito... Para minha sorte, entre aspas, isso morreu no Orkut. Porque todo mundo está suscetível a isso.
Então, eu acho só covardia pegar o cara para isso. Só assim, rapidinho. Eu acho isso uma grande hipocrisia, porra. É hipocrisia, porque é o seguinte. Você não pode exercer esse tipo de fazer esse tipo de comentário, assim, de torcedor, quando você está trabalhando. Isso é lógico. Agora, na hora que você está de folga... Bicho, na hora que eu estou de folga, e na hora... Eu não sou jornalista 24 horas por dia, não.
Você não escreveria isso mais hoje?
Não, hoje não.
E aí falta porque, justamente...
Não, eu não escreveria isso mais
hoje. Você escreve, todo mundo acompanha.
Mas você pode até CD, mas você não vai...
Porra,
mas
aquela vamos na auto,
não, no Twitter. Não, exatamente. Eu não uso meu Twitter, porque eu uso meu Twitter como uma extensão do meu trabalho hoje. Eu dou minhas opiniões pessoais sobre vários assuntos lá, mas é uma extensão do meu trabalho.
É trabalho com o pessoal, né?
Você com o pessoal.
Você fala mais de demissão do treinador.
Comento... Coisa do esporte do Santa, do
Náutico... Porque você também não vai chegar no jornal, você não é, tipo... Você não dá opinião no jornal, né? Você faz matéria. Você não vai... No jornal, você não vai fazer uma matéria para pedir que Roberto Fernandes caia.
Caia, exatamente.
Mas no Twitter ele pode ir lá e
tweetar. Eu posso dar uma opinião.
E quem segue João, eu tenho certeza que segue por isso. Porque se quisesse só o jornalista, se fosse só um Juca Kfouri no Twitter, que é só, que na verdade não é Juca Kfouri.
O cara já disse que só queria seguir você para ver.
É, informação. Exatamente, só informação. o cara não precisa seguir, segue Super Esportes.
Segue Super Esportes, exatamente. E essa questão de assim, do pré-jornalista, ou na hora que você não é jornalista, porque, repito, a gente não é jornalista 24 horas, não. A gente, quando é, pronto, fim de semana de folga, eu estava desse fim. O jogo do Santos eu não assisti. Porque eu estava falando outra coisa. Se eu tivesse obrigação, como jornalista, eu assistiria, aceitaria. Mas como eu estava de folga, eu podia assistir. E me deu motivo de não assistir. Me deu direito de não assistir. E quando há jogos do Náutico, que eu vou assistir jogos do Náutico, torcendo. E aí, meu amigo, eu estou vestindo a camisa de torcedor. Tanto na televisão como no estádio. Xingo o juiz. Eu não sou. Agora, tem um lado profissional e tem um lado pessoal. No Twitter, é como eu falei, é a extensão do meu trabalho. Eu não vou usar o Twitter para falar.
Então dá pra
como
gente,
torcedor.
Então dá
mas pra torcedor, gente... eu não deixei de ser torcedor.
É isso, o cara ganha experiência com o tempo. Eu posso, Celso, antes de passar a palavra, lembrar, esse caso, por exemplo, vai me lembrar muito um que eu vivi em 2000. Eu era muito novo, então, eu acho que eu também tinha os mesmos 21 Mickey? Anos. Não, porque não existia rede social nas costas, né? 2000 eu tinha, isso, 21. Eu cobria, fui para Sport e Grêmio, quarta de final do Campeonato Brasileiro, cobrindo a mesma função que Felipe Garrafa estava. Terminou o jogo, eu fui pro vestiário do Grêmio. Tá entendendo? E não tinha o scout desse, nada, mas naquele dia eu aprendi muito, eu sempre disse isso. Porque você vê o jogo, eu não estava escrevendo sobre o jogo, tá? Mas estava na cabine de imprensa, ou seja, já não gritei gol. Já não tive comportamentos
que se tivesse na cadeira,
seria. Na cadeira, basteria.
Exatamente.
Mas torci. Eu não estava escrevendo sobre o jogo. Eu não ia escrever uma linha. Minha única função ali era esperar o jogo acabar para fazer a coletiva do Grêmio. Minha única função era o vestiário do Grêmio, ganhando ou perdendo. Era na época de muito espaço nos jornais. Minha função era, terminou o jogo, eu desceria e ir para o vestiário do Grêmio. Eu estava ali de plantão para qualquer coisa. Uma derrota pesada, o cara desce o vestiário do Grêmio, fiz minha pergunta na coletiva, não tenho a menor ideia qual, a coletiva transcorreu quase que normalmente, porque Celso Roth teve uma discussão com tá me faltando no meu repórter, ele já saiu, já não está mais no Garamba, né?
Sim, Garamba, que era da tribuna, agora ele está na TV Clube.
Teve uma discussão, mas a discussão não foi nem... Por conta da pergunta, foi porque no Sul, na época, não existia sala de imprensa ainda, né? Então os repórteres faziam um círculo, e no Sul obedecia o círculo.
Na ordem.
Na ordem do círculo, né? E aí Garamba fez uma pergunta, que Garamba não estava no círculo. Não. Aí o Celso Rodrigues não ia responder a pergunta dele.
Furou a fila.
Porque a resposta era do segundo. Ele, não, mas aqui não tem isso não. Não, mas lá tem. Aí ficou essa, tipo, vale a regra. A gente tá no Recife, vale a regra do Recife, que as TVs perguntam primeiro, que a regra do Recife era essa, rádio e TV faz antes, ou vale a de lá, que é a ordem.
Só rapidinho mesmo, para encerrar a sessão de torcedor jornalista, aconteceu comigo uma coisa muito... Esse ano. Esse ano eu comecei o ano como setorista do esporte. E médicos, alguns dirigentes sabem, o time que eu torço. E teve um jogo Náutico Esporte. Todo mundo sabe, né? Náutico Esporte... Eu tava de folga, foi na arena. No jogo
Náutico venceu.
E aí tem até um vídeo que você circulou, eu fiquei pulando lá.
Uma corrida de saco.
Eu encontrei um amigo meu. Aí eu saí pra falar com ele. Pular pra falar com ele. E aí o Náutico venceu. Pô, eu tô num clássico, tô de folga. O Náutico venceu, eu falei o quê? Vou pra casa triste? Não, o cara vai comemorar.
Corrida de saco.
E aí o vídeo, todo mundo, assim, a pessoa viu. E no outro dia, o pessoal do esporte ficou tirando, assim, o médico, que é gente, meu amigo. E aí ficou tirando onda, já me viu o jogo na ilha também, uma vez eu tava também de folga ali no tobogã, porque a diretoria do esporte fica ali, né? E eu fiquei em cima, aí ele me viu, só que eu não o vi. Aí no outro dia eu estava no jogo, né?
Agora essa questão do Twitter, vocês não, que já estavam trabalhando com entrar no Twitter, mas eu...
Tu era chato. Época... Rafiux, eu acho que não lembro, né?
Demais. Eu tive minha época torcedor, enchi o saco de Cássio, tirava onda com um amigo meu rubro-negro, com o Alvio Rubro, que fosse, e a turma encontrou outras tweetadas depois. Dando retweetado, algumas eu apaguei, outras estão lá até hoje, procurava achar.
Pô. Eu tive a sorte, assim, na minha rede social, eu nunca gostei dos termos pejorativos. Então o cara não vai achar nada pesado.
É isso que eu falei, eu não lembro de ter.
Eu nunca gostei.
Escrever isso.
Eu nunca gostei de ter pejorativo, de vai, não sei o que, essas coisas não.
Galera, daqui a pouco a gente segue com nossa pauta, mas vamos aqui falar da nossa parceria com a Chining Box. E eu vou até adiantar logo o seguinte, tá rolando uma tal de promoção aí, que a turma tá dando 30% de desconto lá na Chining Box e tal. Mas vou dizer, primeiro de tudo, são só 3 pratos, certo? E segundo, é temporário, viu?
Pessoal, se o prato você quiser tiver nessa promoção, vai
boa sorte.
Aí claro, a turma trabalha na universidade aqui.
Mas se não tiver, cai pro pod. Né?
Cai pro pod, porque o pod...
O cara vai na food, se quiser, porra, eu quero um bifu não tá?
Cai no pod, cai no pod.
Não, olha só. O do 30% abraça um pedaço. A gente abraça tudo, meu.
É 15% no cardápio todo da Chining Box. Cardápio que, como a gente sempre gosta de destacar, né? Porque cozinhar é aquele negócio que começa na escolha dos ingredientes. Na verdade, se eu for falar em cozinhar, começa no plantio, enfim. E a Chining Box traz essa filosofia de cozinhar sempre com os melhores ingredientes, com todo o cuidado do mundo, para que seu prato saia sempre da melhor forma possível. E a gente está falando de ninguém menos que a melhor comida chinesa do Brasil. E a Chining Box fecha essa parceria aqui com a gente, as unidades do Rosarinho e da Caxangá, onde a gente oferece 15% de desconto em qualquer prato do
cardápio. Qualquer prato. A gente costuma dizer que o código do Podcast 45 é a forma mais
barata
de consumir a melhor comida chinesa. 3 pratos. O iFood botou mais forte agora.
Botou mais ficha. Botou mais ficha.
Vai até correr atrás, viu? Porque eu sei que o negócio tá fácil não pro lado deles.
Vamos botar. A turma que abraça. Abraça. Então bota um pouquinho mais pro pod crescer junto.
Então é isso aí, galera. Chining Box, você baixa o aplicativo, seja no iOS, seja no Android. Você também pode acessar pelo site chiningbox.com.br para retirar em uma das duas unidades.
Que tem o rolinho de banana com chocolate.
Tem não.
Tem aquele pãozinho, também.
O rolinho de camarão.
O pãozinho chinês, mas gostou.
Bom demais.
E reza a lenda que quarta-feira tem de novo, né? Depois da gravação do Agamemnon.
Não, vai ter.
Essa
quarta tem que ter.
Tem que ter.
Tu vai estar trabalhando. Vocês foram lá naquela quarta?
Foi, pô. Né? Na verdade, eu tava falando ir lá. Mas se pedir aqui, a gente aceita também.
Então vocês foram lá, não usaram o código. Parabéns.
Mas a culpa é sua. Tu expulsou a turma.
A casa fechou.
Inclusive, eu quero 15% a mais no ratinho do podcast no final do mês.
O pod pagou. O pod pagou aquele almoço.
Pagou, foi?
Pagou, não.
Tá me devendo a minha parte.
É isso aí, galera. Então,
quarta-feira a gente vai comprar pelo código, né?
Vai, a gente vai comprar pelo código.
A gente vai ver primeiro se o do iFood ou
se o do podcast.
Você por onde? Vai ser do pod, que eu só vou pedir o...
Eu posso com o Broca não tá. Tu falasse isso aí, eu jurava, pensava que era Cássio.
Galera, vamos falar agora da Série A. O Sport ampliou aí para 4 rodadas, né? O seu jejum aí de vitórias em sua caminhada pela Série A do Campeonato Brasileiro, reescrevendo, né, esse histórico do Sport de oscilar dentro da primeira divisão, né? Isso vem sendo...
Sobretudo em agosto.
Exatamente, sobretudo em agosto. Vem sendo um traço comum aí na campanha do Sport recente na primeira divisão. Nesse recorte, né, Maestro? A gente pode colocar dessa forma, nesse recorte que... desde o retorno lá, né?
Isso, no período de pontos corridos. Que pelo momento que o Sport vinha tendo, antes dessa série, parecia que o Sport até teria facilidade para... pelo ritmo que vinha tendo, para superar a marca...
Pular a fogueira de agosto.
Não, e superar a marca de 2015, que tinha sido o melhor momento dele. Porém, mostra que esse momento sempre quebra o time. Eu nem acho que tenha sido por falta de elenco, ao contrário até porque isso aconteceu justamente no período que o time até descansou. Eu acho que é porque foi uma queda de rendimento, foi uma queda técnica mesmo, que derrubou 4 colocações em uma rodada. Ou seja... Aquela quinta colocação que o Sport fez na 20ª rodada, foi do 6º para o 5º, foi enganosa, como todo mundo falou, porque agrupou todos os outros concorrentes. Isso. E na hora que perdeu um jogo, foi ultrapassado por todo mundo.
E o estrago da Ponte, que naquele momento, algumas...
Se mantém, estaria em 6º.
Não.
Se a Ponte Preta,
o estrago da Ponte, porque naquele momento que empatou, aí mesmo assim ganhou uma posição, poucas pessoas jogaram isso na mesa, mas veio agora, a conta chegou agora. E aí, sobre... Eu não participei do último... Eu ia até participar do último telo, mas dei uma bronca na minha Skype. Consegui resolver. Eu concordo com o Cássio que o momento, a questão não é nem falta de elenco, óbvio que a gente já bateu na tecla
aqui. Nessa série.
De falta de necessidade de contratação, o Sport até contratou o Wesley agora. Mas eu acho que nessa queda de 4 jogos sem vencer, houve sim uma queda técnica do elenco, do time. E
o que eu passa fundamentalmente por Richelli e Diego Souza.
Por Diego Souza. E aí
Richelli é também, João.
Também, mas assim, mas fundamentalmente por Diego Souza. E era isso que eu ia falar no telecast que não pude falar, vou falar agora. Eu falei em um desses podcasts da vida que Diego Souza é sempre o termômetro do Sport no Brasileiro. E ele sempre jogou bem no Sport no Brasileiro. E quando, assim, quando Diego Souza joga bem e o time é bem, o time todo vai bem, o Sport consegue fazer a campanha como fez em 2015, por exemplo. Quando o time do Sport é fraco, não vai bem, mas Diego, e mesmo assim Diego Souza, ele destoa, ele consegue levar o time nas costas. Por exemplo, ano passado o Sport livrou o rebaixamento. E
muito por causa dele.
Por causa dele. Hein? É. Então, Diego Souza é sempre...
Rogério, e foi muito importante.
Mas o Diego Souza jogou bem o Brasileiro 2014, 2015, 2016. E sempre que o Diego Souza... É fundamental para o Sport fazer qualquer coisa no Brasileiro, seja se livrar do rebaixamento, quando o time é ruim, ou ir mais para frente, quando o time é encaixado, passa muito para o Diego Souza. E esse Brasileiro de 2017... Vem passando muito por Diego Souza. Teve um momento do campeonato, naquele jogo do Bahia, que Diego Souza não jogou, e se perguntou sobre se Diego Souza a falta ou não Diego Souza. É óbvio que Diego Souza faz falta. É óbvio, pela qualidade que ele tem. E no momento que ele tem, ele é um jogador que é um craque. E está, inexplicavelmente, uma queda de rendimento absurda. O jogo do Cruzeiro foi uma das piores partidas de Diego Souza pelo Sport. Simplesmente ele ficou um fantasma em campo. É óbvio que essa queda dele, tecnicamente, ele puxa o time para baixo. É óbvio, porque o time... ser dependente de Diego Souza não é ruim, porque você tem um jogador da qualidade de Diego Souza. Agora, é preciso que esse jogador faça o que se espera dele e o que ele já fez. E inexplicavelmente, porque não... Diego Souza, ele cai de rendimento quando ele volta de lesão. Ele volta de lesão, ele volta mais lento, mas depois ele volta a ser o Diego Souza que todo mundo conhece. Não houve lesão, não houve nada... Só se tiver alguma coisa extra-campo, que eu realmente não tenho conhecimento para falar aqui. Mas é uma queda inexplicável e é óbvio que essa queda do Sport está atrelada, sim, à queda de rendimento de Diego Souza.
É claro que, primeiro, há uma queda do Sport e perder essas posições, o Sport caiu de quinto para nono nessa rodada, perder essas posições foi natural pelo que aconteceu nas rodadas anteriores. O absurdo é o Sport ter somado um ponto em duas rodadas e ter ganho a posição e ter virado quinto. Aquilo é que era fora de sentido, que não fazia sentido, e aquilo anunciava que, caso o Sport passasse mais uma rodada, ou somando um ponto, ou perdendo, haveria uma ultrapassagem em massa. Foi o que aconteceu nessa rodada, onde o Sport cai para a nona colocação. Mas isso é o de menos. Ser quinto ou ser nono hoje é o de menos, e a gente falou isso quando virou o turno. Vai ser 11º de novo, vai ser 10º, vai ser 8º. O importante é que continua a 1 ponto, a 2 pontos, a 3 pontos. Enquanto tiver nesse contexto, ok. Ainda que seja um pelotão cada vez maior, ainda que já não tenha uma divisão tão clara onde termina a luta por Libertadores e começa a luta pela sobrevivência, cada dia mais está se integrando nesse momento de virada de turno. Está um grande pelotão. Ainda que seja isso, não é preocupação do Sport, não é matemática. Porque quando virou o turno, todo mundo faz aquelas projeções de pontos, você queira, faça publicamente ou não, a gente grave ou não no podcast, escreva ou não no Twitter, na nossa cabeça, todo mundo faz suas projeções de pontos. O Sport deve os 2 pontos do empate com a Ponte.
Deve.
A derrota para o Cruzeiro, seja lá qual for o roteiro, está na conta como derrota. Você não vai lá, você coloca o jogo, não, você coloca a derrota.
Eu estaria no G6 se tivesse vencido a Ponte.
Isso. Então, o Sport precisava de 2 pontos da Ponte e vai ter que tentar recuperá-los fora de casa. Aquela mesma continha que eu fiz o primeiro turno inteiro, de tentar se manter 50%, e a melhor forma de tentar se manter 50% é ganhando todos os jogos em casa. E como isso é possível, você busca fora os pontos que perde em casa. Isso é o de menos. Porque o que realmente importa é o nó. Eu diria que a melhor forma de definir o que está acontecendo com o Sport é o nó técnico. E o nó, claro, passa diretamente pela queda de produção de Diego Souza. E eu acho que essa queda de produção ela precisa ser avaliada em algumas etapas. Porque o que é que tem sido mais comum? Eu não vi o jogo, eu sou muito sincero, não vi o jogo, tava, não parei para ver, optei por não ver. Estava em São Paulo nesse final de semana. Não tenho como analisar a atuação dele contra o Cruzeiro. Mas me chamou muito a atenção a postura dele contra a Ponte. Para mim foi o dia em que eu mais senti um Diego Souza fora do jogo.
Para tá? mim, contra
contra o Cruzeiro, todo mundo foi fala da mesma forma.
Mas foi nessa linha.
É, e eu trato como 180 minutos de um Diego Souza nulo. De uma peça nula, em que você já nem espera mais a jogada individual, você já até começa a não contar com isso, porque ele não
está. Sabe por que espera? Porque não é substituído.
Sim, sim.
Ele, você só não substituiu ontem, mas ele seria o primeiro a ser substituído. Sim, não só.
Mas isso é Luxemburgo, né? Não, mas eu já não vejo os torcedores com tanta com essa expectativa. Mas o que é que eu quero separar dessa má fase de Diego Souza? Vamos separar esses dois jogos. Eu comecei até pelo fim. Essas duas partidas, que para mim foi o pior momento de Diego Souza no Sport. Essas duas partidas. Porque mesmo quando ele estava mal, que muita gente reclamava que ele andava em campo, ele pegava, dava um chute fora da área, fazia um gol. Isso acontecia muito no Pernambucano, no jogo de menor peso. Porque no Brasileiro ele sempre rendeu muito mais, como o João falou. Aí a gente vai para outro recorte. Muita gente... O que é, o tom que torcedores mais usam? Desde o embrólio com o Palmeiras, voltou sem querer jogar. Está dando recado, não quer mais jogar.
Eu acho que não foi assim, não.
Exato. Mas isso, você concorda que isso é o que é mais falado? É,
muito torcedor falando, muito.
Mas
muito.
Eu atribuo a outra coisa, Fred.
Siga seu ponto de vista. Pontos.
Eu também discordo disso. Por quê? Porque depois daquilo,
era isso
ele já
que eu
deu demonstração.
Assim que ele voltou, ele já deu a demonstração.
O jogo imediato, foi o jogo da Chapecoense.
Sendo decisivo.
É, que ele mudou o segundo tempo, sendo ele entrou decisivo. Quais foram outras partidas em que ele, para mim, deu essa demonstração depois de que voltou?
Contra o próprio Palmeiras. Apesar de ele ter ido muito mal, mas ele se movimentou bastante e mostrou irritação com a marcação cerrada o tempo todo em cima dele.
É, contra o Atlético Goianiense, no jogo da chuva, foi um cara de muita luta, muita entrega naquele jogo da chuva.
Sim.
Batalhou pra cacete, fez gol. Tá? Então, em Sarandi, o vexame... Foi salvo por uma jogada dele. Que construiu toda a jogada e o André finalizou.
Sim, sim. Me lembrando.
Então, assim, ele tem um recorte aí. Não é de boas atuações. Mas é de, pelo menos, seu Diego Souza que...
Pra mim tem mais a ver, Fred. Justamente por isso que você tá falando. Pra mim tem mais a ver com a seleção.
É, que esse é outro ponto. Então, é um recorte. Por isso que eu vou em três etapas. Eu fiz a primeira, que é esse que ele voltou voando, comendo a bola. Não. Mas mais próximo daquele Diego Souza, que está ali, meio aqui, meio ali, mas vai lá e decide, aparece, faz jogadas pontuais. Em Sarandi mesmo não foi a grande atuação do Diego Souza,
mas resolveu o jogo.
E assim vai. Aí a gente vai para mais dois jogos. Fluminense, que para mim a participação dele foi normal. Né? O Sport levou um gol, dois gols, e ele fez parte da reconstrução ali.
Sim.
Do time tentar virar. Não teve uma puta apresentação, mas foi um cara... Que esteve na partida.
Estava no nível do time.
É, e contra o Corinthians...
Eu achei que jogou bem contra o Corinthians.
É, e contra o Corinthians, sobrou para ele uma conta que não foi dele. O time todo foi muito mal, concordei demais com o Cássio, eu não participei desse tele, acho que foi Cássio e Lucas. Cássio apontou que os dois piores em campo tinham sido Oswaldo e Everton Felipe, e foram mesmo. Tímidos, escondidos, dois pontas que não participaram em nada. Enquanto Diego Souza pegava a bola, tentava o passe e errava. Pegava a bola de novo, tentava o passe, errava.
A bola de novo. E detalhe, mas a diferença gritante desse jogo pro do Mineirão é a quantidade de vezes que ele apareceu pro jogo.
Não é isso, justamente isso que eu tô falando.
No Mineirão, se pegar um scout dele, era até bom fazer até a planilha. Se for pegar o número de passes de Diego Souza, até é possível que ele tenha sido acionado até um bom número de vezes e tenha tido um ótimo acerto de passe. Mas é aquele scout nível Serginho, para quem lembra. Pegou a passe, um passe de 2 metros para o lado, sem perigo nenhum, quase nenhum passe com a ousadia maior que a técnica dele exige e que ele tem plena capacidade. Por isso a atuação de Diego Souza nessa partida foi muito frustrante, mas eu não consigo dissociá-la de Richelli.
Sim, então, Cássio, por
jogarem próximos.
Só um pouquinho, porque foi também. Justamente quando eu estava fechando. Cássio fez justamente o elo que eu fazia. A primeira etapa, que é a etapa quando ele estava sendo útil, estava conseguindo resolver... A etapa que ele não resolveu, mas tentou, jogou muito mal, assim. Não é que ele jogou bem contra o Corinthians. Ele foi participativo. Ele não acertava o passe, não acertou a assistência, mas tentou.
Mas não se escondeu do jogo.
Se escondeu do jogo. Agora, ele lembrou muito o Richelli. Richelli é um cara que caga o campo quando erra, mas não é por se esconder. Tenta, erra, dá passe, dá contra-ataque, mas nunca Richelli. Nunca Richelli é um Serginho, que é o cara que pega a bola e toca de lado. Richelli está sempre tentando. E foi Diego Souza. Agora, por que Diego Souza contra a Ponte e contra o Cruzeiro foi um jogador que você só extrai uma jogada? 180 minutos, você extrai a cobrança de falta contra a Ponte. É a única coisa que você extrai. Aí é o X da questão.
Richelli.
Pode ter sido a seleção, pode ser Richelli, pode ser o desencaixe tático.
Pode ser as duas coisas.
Eu acho que a seleção é causa
se for a seleção,
né?
Não, mas se for a seleção, eu acho que friamente, você analisa taticamente, tem mais a ver com o Richelli. Porque se for a seleção, Diego Souza deu cada cabeça tem um mundo e é difícil você julgar
a seleção possível.
Exatamente, porque se for a seleção, se ele deixou você bater porque não foi convocado, ele está tomando o pior caminho para voltar.
Mas peraí. A questão não é deixar se abater ou tratar como escolha dele, como se fosse assim. Ele tem dois caminhos muito claros a seguir. Você não foi convocado pela seleção, pra seleção. Você não continuou o seu caminho.
Certo.
Aí você tem duas portas. Porta A tem escrito, você se motiva ainda mais para voltar a ser convocado para a seleção. E a porta B, você se desmotiva e mergulha numa espiral.
Eu acho que, na verdade,
é uma consequência direta. Eu acho que é um ser humano e eu acho que é absolutamente plausível ele ter acusado o golpe.
Mas eu acho que
perda de confiança.
Celso, mas eu não tô, veja, eu comecei a falar que, assim, se ele tomou, eu te falei, cada cabeça é uma sentença, cada ser humano é diferente e assimila diferente os golpes da vida. Agora, se ele assimilou dessa forma, ele está assimilando para ele da pior forma, só isso que eu estou dizendo. Eu não estou criticando, não. Eu estou dizendo que ele, eu estou dando, olha...
Consciente ou inconscientemente.
Porque, assim, exato. As pessoas, cada pessoa assimila um golpe da vida dá de uma forma, certo? Só que às vezes você assimila um golpe de uma forma que autodestrutiva, digamos assim, que não vai ser benéfica para ela sair dessa situação. Então, se Diego Souza acusou o golpe e está... Tipo, desmotivou, eu acho, assim, é dele, mas eu acho que pra ele vai ser pior ainda, porque ele não vai voltar pra seleção assim.
E nessa, eu concordo com o João pelo seguinte aspecto. O papel de Diego Souza, o último papel dele, foi bom na seleção brasileira. Diria, é muito bom, na verdade. Ele teve uma
oportunidade... Elogiado demais por Tite.
Não só no papel que Tite já vinha elogiando ele, no papel de pivô, de um cara de ter uma dinâmica de jogo diferente caso ele precise durante a partida, como metendo dois gols no último amistoso da seleção. Essa não convocação agora, seguindo todos os critérios de Tite, não, se considerando a passagem da seleção dele, seria, vejo eu, poderia ser assim, porque a disputa está aberta, e Tite já falou isso, inclusive, na pergunta de Breno Costa, porque é uma coisa, dentre as coisas erradas que a CBF faz, mas tem alguns acertos também, mais, né, mais uma questão de gestão abaixo, não lá nas cabeças, que é o seguinte, a descentralização da coletiva na seleção brasileira. Tem a coletiva principal de Tite, que ele fala com um determinado tempo, e depois, se eu não me engano, tem mais de 5 a 10 minutos numa coletiva online com perguntas de jornalistas de fora do Brasil inteiro, onde você se cadastra previamente. Por exemplo, o Breno Costa, do Diário Pernambuco, se cadastrou e fez a pergunta para Tite dessa forma. E aí você traz a pergunta para o seu ambiente, que foi para o seu circo de público, que foi essa pergunta de Diego Souza, onde Tite deixou claro que a disputa existe. A não convocação agora, é óbvio que não encerrou essa disputa. Tem outros amistosos, de repente, por Firmino não ter participado da última vez que ele estava, disse, ó, Diego veio na última, ele poderia ter dito dessa forma, Diego veio na última, aproveitou. Nessa, quem vai é Firmino.
É bem capaz que Tite tenha pensado por aí.
Nessa é Firmino, numa próxima, de repente, vai os dois novamente. Então, assim, a não convocação, eu posso estar muito enganado, isso realmente é um pouco de achômetro dentro disso aí. Essa não convocação, pelo papel que ele vinha tendo dentro da seleção e com os elogios de Tite, com o trabalho que vinha tendo lá, essa não convocação não é, disse, ó, caiu muito em rendimento, Diego. Não acho que foi isso, não. Agora, ele pode ter assimilado esse golpe, eu até acho que assimilou. Mas aí eu tô com o João. Ele tem dois caminhos, como o Celso deixou bem claro, mas com um pouco mais de experiência, que é o que ele tem agora, ele poderia ter dito, ó, meu irmão.
E
mais do que, sobretudo, Fred, as conversas que ele teve dentro da seleção. Mas, voltando para o esporte, independentemente dele fazer isso ou não, e o esporte tem um departamento, o esporte tem uma psicóloga lá, tem um treinador que já foi treinador da seleção brasileira, que tem esse papel, tem um departamento técnico de fisiologia de tudo preparado para situações como essa. Então, dentro do clube, eu acho que o clube também está ciente plenamente dessa queda. E, é, junto, a gente está falando aqui porque está focando em Diego Souza, mas tem reforçando também, tem Richelli nesse aspecto. E essa queda, mais do que dizer, ó, tem que tirar Diego Souza para melhorar, é muito mais fácil melhorar Diego Souza para melhorar o time.
É, eu acho o seguinte, é, primeiro, que é a base do nosso comentário. Não, necessário, não é que Diego Souza está querendo jogar mal, porque para muita gente a leitura mais rasa é assim, está querendo mais porra nenhuma. Eu acho que a gente tem que considerar o fato de ele não estar conseguindo jogar. E considerar o fato que Diego Souza é um jogador de oscilações na carreira. Ele sempre foi muito regular no esporte, mas na carreira oscilou bastante. E talvez ele tenha...
Dentro dos clubes.
Talvez ele esteja... Tem clubes que tiveram experiências com Diego Souza, experiências ruins com Diego Souza. Sim. Tem clubes que contrataram Diego Souza e Diego Souza nunca rendeu.
Teve.
Então, ele pode estar... Por que não rende?
Digo mais, Fred. Eu acho que o esporte fazia tempo, porque não rendia tanto tempo no clube.
E o que é que aconteceu? O que é que acontecia para não dar certo? O que é que mais mina um jogador? Perda de confiança. Talvez Diego Souza tenha perdido a confiança. Fez uma partida ruim, duas partidas ruins. Talvez dependa de uma grande jogada, de um grande gol, de um grande dia para se recuperar. E aí eu concordo com o que o Cássio falou, que é o seguinte. Para mim, o gongo do esporte soou na melhora possível. Ainda que o Luxemburgo na coletiva tenha dito...
Esse me decepciona nunca.
É. Ainda que o Luxemburgo tenha dito, por mim eu já jogava quarta-feira. Que o Luxemburgo falou isso, né? Por mim eu já jogava quarta. É da boca pra fora. É cabeça quente, pós-derrota. Que ele falou, eu queria que o jogo do Grêmio já fosse quarta. O jogo do Grêmio tem ainda mais 11 dias de quando a gente tá gravando aqui, um intervalo de 12 dias. E 19 pro do Avaí. Que é sempre bom fazer essas duas contas, porque... É... O jogo que o esporte é obrigação absoluta,
é
a vitória é o do Avaí. O Grêmio, o esporte vai tentar ver o que é que dá para extrair. Ninguém sabe se o Grêmio vai titular, vai reserva. Isso está muito longe. Mas o fundamental é que acho que esses 12 dias é justamente o que o Cássio falou. Talvez se fosse quarta-feira o jogo contra o Grêmio, talvez Luxemburgo cogitasse experimentar sem Diego Souza, experimentar sem Richelli. Sem Richelli, talvez até com a maior possibilidade. Ou mesmo tirar Diego Souza. Porque não é só... Eu não questiono. Para mim, Diego Souza é titular do esporte. Mas ele tem que ser substituído se tiver mal.
Tem, mas ele não é substituído porque...
Pela esperança de que faça uma jogada.
E esporte contratou um jogador que pode fazer, pode ajudar na função de Diego Souza ele melhorar o futebol também. E esses 12 dias vai ser importante para isso.
É, acho que esses 12 dias, é o que o Cássio falou. O Cássio não falou que o esporte tem tudo que ele falou, psicóloga, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pronto. Tem que se trabalhar muito. Luxemburgo tem que chegar no esporte e trabalhar muito taticamente. Porque o esporte tem um elenco todo à disposição, todo à disposição. Não vai ter Mena servindo a seleção, mas está todo mundo inteiro. Oswaldo se recuperando, Rogério recuperado, todo mundo pronto. Então você vai ter aí 12 dias de trabalho, 11 dias de trabalho, 10 dias de trabalho, seja quanto for, porque tem viagem e tudo. Você tem que focar, preparar muito taticamente. E se a questão de Diego Souza precisar de conversa, que tenha conversa. Sabe? Mas que tenha que o destino final seja: eu vou colocar contra o Grêmio Richelli como titular, vou colocar contra o Grêmio Diego Souza como titular, porque o esporte, a maior chance do esporte na 38ª rodada tá em sexto, em quinto, em sétimo, em oitavo, é se esses dois jogarem bola.
Ou, essa campanha do esporte, esse momento do esporte, ainda tá na briga, inserido na briga. Passa justamente pelo desempenho
passa.
De Richelli e Diego Souza até aqui, né?
Mas passa também, assim, é isso exemplo. Eu vou bater nessa tecla de novo. O Sport tem 12 dias pro jogo do Grêmio. E aí, eu falei, não, porque nesses 12 dias, para trabalhar para Richelli e Diego Souza jogam como titular. Pode até ser, mas o Sport contratou um jogador que pode fazer sombra. Tanto a um quanto a outro.
Pode, é um cara
o
muito
que é importante para isso.
Importantíssimo.
Porque, veja. Luxemburgo vai ter 12 dias para observar. O Wesley vai estar chegando agora, vai se ambientar ao elenco. Mas se o cara já chegar... Porque, veja, o Wesley
foi até Everton Felipe, viu? Também então, volta com ele
também,
risco, porque jogando mal...
Joga. E vai assim, mas ele, o Sport contratou, gastou ficha em Wesley. Eu acho que um jogador que tem lá seus problemas de lesões, vem mal na carreira, mas é um jogador que já mostrou que sabe jogar futebol. Quando o Palmeiras contratou o Wesley, voltando da Alemanha, ele pagou muito dinheiro. Então, assim, é um bom jogador. E pode ser um jogador interessante. Primeiro porque ele é um bom jogador. Repito, se ele souber, se ele não tiver problemas de lesões que vem atrapalhando a carreira dele nos últimos anos, se ele jogar bola, jogar o que já jogou, é um bom jogador, é uma boa contratação. E pode jogar, fazer sombra, tanto para Diego Souza, porque ele pode jogar ali, quanto para Richelli, porque também ele pode jogar ali, e quanto para Everton Felipe.
Então, se o Samuel Xavier, ele pode fazer sombra.
Meu amigo, ele...
Duvido.
Não, sim, mas ele,
fisicamente... Não,
mas sim, é um jogador que pode fazer sombra. E a sombra ajuda também.
Me perguntaram o seguinte, o Wesley vai jogar onde? Eu disse, por enquanto, canto nenhum. Mas ele pode ser muito útil no lugar de Everton Felipe, no lugar de... Seja como for, para jogar, para dividir com o Diego Souza a responsabilidade. Porque a gente tem que entender o seguinte, lógico que o nó do esporte, até fechando esse tema, passa por Diego Souza. Mas quando você tem Everton Felipe e Lênis nas duas pontas, e não estou achando errado nada que sejam eles não, mas são dois jogadores que não fazem gols. O histórico de Lênis e Everton Felipe fazendo gol é ridículo. É mínimo.
São dois jogadores que, seja qual for o erro, costumam falhar justamente naquela faixa do campo.
É, então assim, você vai para um, você começa a jogar com... Do seu quarteto ofensivo, dois caras que não fazem gols.
Detalhe.
Aí, sobra André e Diego Souza.
Os dois mais técnicos, assim, que você apostava mais, acaba que de maiores investimentos, inclusive, fazem. Osvaldo e Rogério.
Que a tendência, para mim, não, é que volte.
Não, veja, não é questão de tendência. Que a culpa é deles também. Assim, um se lesionou, mas o outro teve uma queda técnica muito grande. Mas assim, no papel, quando eles eram titulares, quando você montava assim, o Sport, era Rogério...
Não tem coincidência.
Né? E Osvaldo e Diego Souza. Aí Everton Felipe teve um crescimento, aí você começou a tirar o lugar aqui, no caso foi o Rogério que saiu. Mas assim, na hora que você tinha um time. Rogério, lembrando. Rogério
entrou bem, meu.
Não, detalhe, Rogério foi, no Bojo, ele é um jogador mais caro que André, porque o Sport pagou em dois momentos até mais. Mas assim, entrou bem contra o Cruzeiro, mas vinha muito mal, vinha merecendo o banco. Estou dizendo assim, mas no papel, que a gente está falando, que o Fred está batendo essa tecla que os dois pontos não tem histórico de gol, e é muito verdade isso. O foda é porque os dois suplentes têm.
Meu spoiler, Everton Felipe vai perder a posição do time. Ou ganha a posição de Diego Souza.
Não.
E vira meia.
Não vai ganhar.
Não vai, né?
Porque é onde ele jogou
não,
muito bem.
Não, mas não vai.
Não, mas concorda que é onde concordo. Ele jogou muito bem.
Mas ele pode perder, então, a titularidade no primeiro tempo. De Red Bull, Diego, tu vai dar a carga.
Porque se, no segundo tempo eu vou ter passar a ser acionado.
Ah,
porque,
o Wesley...
Mas não só pro Wesley. O Wesley é um candidato.
Everton Felipe nesse caso.
Não, veja só. Everton Felipe perde a posição. Ele pode perder para o Wesley? Pode.
Para muita gente.
Mas eu acho que chegou o momento, não vai ser 12 dias, chegou o momento de ter quatro jogadores de frente que façam gol.
Chegou a hora do Sport ter o time titular, inclusive.
O Sport não, contra a Ponte e contra o Cruzeiro, o Sport não fez gol. Contra o Corinthians fez um gol que, você considera aquilo ali, é um acidente de percurso. O cara chutou, caiu de bunda e a bola entrou. Né? Então, eu acho que também a chegada de Wesley... acaba, é a segunda vez que eu falo isso, mas não acabou, acho que acaba era Thalisson, né? Também não tem mais por que ficar entrando o Thalisson. Cássio até botou aí o áudio aí,
isso é pra trocar, isso é pra
mudar. Podia ser o gemidão,
se fosse
o gemidão,
era melhor,
gemidão. Se o gemidão hoje em dia perdeu sentido, porque...
Mas poderia ter sido, e era uma besteira, sabia nem que o celular tava, eu só vi no silencioso, que estranho.
Outro dia tu falou esse negócio do gemidão, realmente é perfeito. Anteontem eu recebi uma trollada dessa, né? Fui trollado dessa forma. O mais segue sendo trollado, né? O mais segue sendo trollado apanhando do próprio celular. Mas aí eu fui trollado pelo meu irmão, uma pessoa, né, cuja índole eu não imaginava que fosse capaz de ter esse tipo de postura. Abri a mensagem tranquilamente na cozinha. Minha funcionária estava lá, do lado. Ela já riu. Eu abri o gemidão na mesa e ela fez.
É essa, maestro?
Ei, irmão.
Não, me desliga isso aí.
Eu tô tentando desabilitar o negócio aqui.
Tu pode baixar o volume. Tem duas teclas.
Tu pode baixar o volume. Tu pode desligar.
Pedi a música, viu?
Pedi a música outra vez. A música é essa mesmo.
Pra gente ouvir.
É um cachorro dançando, pô.
É mesmo.
Por que tu clicou nessa merda, bicho? Pô, por que não ver o cachorro dançando durante o podcast?
Não queria ter visto, não, pô. Meu irmão, veja, alguma vez aconteceu com o som. Eu não entendi porque essa porra veio com o som, só isso, pô.
O que Cássio sempre faz, hoje vazou. Normalmente, quando ele tá gravando o podcast, não tá falando, ele tá vendo cachorro dançando. Finalmente, ele descobriu.
Que a bolha com cachorros. A bolha estourou, na verdade.
Ai, meu irmão, o isolamento acústico estourou, né?
Mas eu tava participando da conversa, não se aplica, não.
Tá, verdade. Bom, galera, vamos falar agora da Tags Tecnologia, antes de a gente virar a nossa pauta aqui. E é sempre aquela ideia, né, de você inserir na sua vida o conceito de que você tem um lugar que pode lhe socorrer nas suas urgências tecnológicas.
Confiei na Tags, vice.
Confiasse?
Confiei.
Como foi?
Porque tô precisando comprar um headphone Bluetooth? Precisando não, né? Querendo, né? Porque não precisa de um... Não é vida ou morte, né? Tô querendo comprar um...
Escolha morre. Comprar headphone não.
Ou vive, né?
Ou vive.
Um headphone Bluetooth.
Ou morre, no caso.
Tava andando lá, vi uma loja com preço bom. Né? Um JBL. Só que aí eu me lembrei...
Daquele pedido que tá pra chegar, né?
Que a Targ fechou uma parceria com a JBL. E tá chegando aí. Eu pensei, pô, vai chegar na Targ, divide
em 10 vezes.
O preço é... Certamente vai chegar compatível ao que eu estou vendo aqui. Aí eu segurei. Dei um voto de confiança.
Pois é, porque a ideia é justamente essa. Lá na Tax Tecnologia, a galera vai pensar, né? Inclusive, na última reunião que a gente teve com o Zé, o pessoal da Tax, né? Zé Luiz me pediu para... Me passou alguns catálogos.
Eu que devolvi,
do evento, tá? Exatamente. Eu não estou falando para você, não. Estou falando, inclusive, para o nosso ouvinte.
Ele entregou
pra gente um catálogo, né? Pra gente, ó, o que é que vocês acham que... Que tipo de produto aqui vocês acham que é a cara do podcast? Então, pronto, a gente foi lá, marcou pra ele e tal, não sei o quê. Parecia aquela revista de...
Marcaram produtos com...
Tipo Natura e tal, né?
Marcaram com quantos produtos?
Marquei com 45.
Quantos produtos,
lembra? Lembro não, era catálogo demais. Mas assim, é uma galera que se preocupa em entender... As suas necessidades.
Exatamente.
Entendeu? Então, galera, se tiver qualquer problema relacionado a essa área de tecnologia, vai lá em uma das duas unidades da Tags, ou no Shopping Boa Vista, ou no Shopping Itacaruna. Pode ter certeza. Dá uma entradinha, entra por esquerda,
caso mesmo,
direita,
mas podia ter um headphonezinho Bluetooth para ouvir
cachorro
a dança dos cachorros em paz, né?
Eu tenho alguns fonezinhos honestos.
Bluetooth algum?
Não, né?
Aí, tá precisando. Tem que dar um pulo lá na Tags.
É que assim, você sabe, né? Cássio, para fazer alguma mudança, ele é muito difícil, né?
Tirar aqui o fio da vida, pelo amor de Deus.
Não, e outra coisa, Cássio foi trabalhar com a gente hoje, né?
Fui trabalhar com a gente hoje.
Foi.
O dia foi animado. Aqui. Vamos ver se
rápido. Vamos lá. Cássio voltou a frequentar a redação, por quê? A gente tá com computador novo lá. Aí.
Fui ver se era verdade.
Foi conferindo. Eita, pô, pega vídeo e botou logo o vídeo podcast. Eita, tá pegando vídeo lá
do lado. O orgulho que eu tive de, numa página, abrir um vídeo e um flash.
Era um cachorro dançando?
Não,
um
flash, uma propaganda. Não,
era vocês três.
Eu abri o vídeo para os caras. Eu sempre deixo o view. Aí tá certo.
Aí o que acontece? Eu preciso de um editor de imagem aqui. Aí, não, pô, não, eu quero o GIMP. Aí eu olhei, eu virei assim, eu disse, não, mano.
Que foi acostumado pelo diário, porque o Photoshop você tem que comprar licenças e ia comprar 100 licenças. Aí disse, o GIMP era gratuito e botou o GIMP em todos os computadores.
Acho que era não, pô, tem...
atrás.
Photoshop online, pô, tem pixel. Não. Bota o GIMP aí, por favor.
A minha relutou da tecnologia, mas colocou.
É leve esse programa, ou até o nome é leve, é o GIMP.
Meu irmão, eu fui hoje de forma completamente aleatória. Tanto é que a gente acabou não gravando a Got Menon, né? Que saiu assim, bora gravar isso, não tô trabalhando assim. Assim, mas assim, aí eu chego lá, 20 minutos, vai ter anúncio do sindicato lá embaixo. Eu disse, pô, beleza, também vim um dia pra ouvir um anúncio do sindicato lá, jornalista, beleza e tal. Quando eu tô subindo, aí Cleide Búzio, Cássio, tem que passar na minha sala pra assinar as férias. Eu disse,
tá, combo, tirou o combo. Ganhou o combo, pô.
Detalhe, eu tiro férias em outubro. Aí, meu irmão, foi um combo. Foi
um combo, pô.
Rapaz, falar nisso, não diga nada. Te prepara, vice.
O que foi?
Tá chegando aí, um tal de setembro.
Eu vou voltar à minha rotina. Só
é Orlando?
Antiga, só isso.
O quê? É Orlando?
Não.
Aí, bicho, maldoso. Você tá olhando, isso é maldade, Cássio. Lembrou de Cabral, pô.
Vai ou não vai?
É agora, setembro.
É outubro.
Botaram
setembro.
Sabe o que eu acho que vai? Será assim, ó, Cabral. Tu vai comentar sábado Santa Cruz e domingo Sport. Ele pediu, disse, não, bota um dois aí.
Duas derrotas.
Foi tabelado, viu? 2-0.
Pô, tá em setembro, não tem mais Cabral comentando. Ô, jogo. Lógico que não vai.
A chance de viagem dele era agora.
Eu vou dizer com a sorte de Cabral, sabe o que é?
Ele fica
perdendo. Jogo da seleção, sorte de Cabral.
Mas agora, em agosto. Não é o que eu tô falando?
Não é outubro, não.
A chance não, era
setembro,
agora.
Setembro, pô. É, só pro final de semana.
70 tem sul-americana, tem brasileiro, tem série.
E outra, pô. O homem. Como era? Era 65 dias de fé, né?
24 dias só rolando.
Puta que pariu.
Eu lembro. Sabe o que eu acho que tá errado, né?
Tá não, pô. Tá certo.
Tá errado assim.
Tá errado assim.
Tá errado.
A Globo tá salvando ele.
Mas é isso mesmo, tá ligado? A Globo, na verdade, tá salvando ele de um péssimo investimento.
Eu lembro quando o Cabral falou.
24 dias.
E quando ele falou a primeira vez?
É? 24 dias ele vai virar prefeito.
Meio.
Meu green card.
Meu Cabral. Em 24 dias ele assiste metade da temporada do Orlando Magic.
Ele vai virar, ele vai virar.
Jogo Fred Flintstone.
Tem jogo todo.
Ainda não, infelizmente.
Tá ligado que o apelido dele é Fred Flintstone, né? Que agora ele tá sequinho de novo. Pra caber na
parece. Câmera.
Tá bonitinho.
Não, mas parece que é Fred Flintstone.
Mas agora era... parece Fred Flintstone, mago. Com 10 dias ele já larga o GPS.
A gente pode entregar Cabral sobre aquilo que você falou, que ele tá fininho e tudo, mas Cabral é um cara muito alto.
Sim.
Cabral, pra fazer o jogo lá de Rembrandt, ele encosta na bancada e Rembrandt continua em pé.
Olha o bastidor fuleiragem.
Eita, que bastidor fuleiragem.
Eu tenho que entregar, meu.
Fuleiragem, vocês estão tesourando as ferras do cara e Rafael que fuleirou.
Veja só, vai ser uma grande surpresa pra mim se ele, se daqui a 15 dias ele mudar uma foto ao Orlando.
É isso que eu ia dizer. Fred, como você é o cara que mais pega nesse pé, se o homem chegar lá na alfândega,
Miami,
pousou, tum, caribara aprovado. Meu amigo, na hora que o homem pisar na calçada, se prepare pro selfie, viu? Porque ele não vai ali.
Vocês sabem, eu trabalho com esse Cabral um tempão já, e desde que a gente começou a trabalhar junto, acho talvez até antes da gente trabalhar junto mesmo,
vai ser suck.
A gente já tinha uma brincadeira que perdura até hoje, né? Que é sempre que alguém tá de boa, assim, uma folga, alguma coisa, a gente tira uma foto e mostra, manda pro outro que tá tomando no papeiro, trabalhando, né? E a gente fez isso o tempo inteiro. A clássica de Cabral era, pô, foi foda, pô, ele. Já, pô, me ajuda aí, me tira uma dúvida. Tem uns médicos aí na tua família, né? Eu falei, tem, Cabral, o que foi que aconteceu? Ele, não, meu irmão, tô com uma dúvida do caralho aqui, velho. Tô de férias, ele deu uma merda aqui. Eu falei, o que foi? Ele, ó. Tomar cerveja muito gelada no sol de meio-dia faz mal.
Aquele bebe mais.
Aí pronto, aí teve essa, e essa acho que marcou o início da resenha.
E detalhe, na tua família, na verdade, tem um jornalista, né?
Na minha família tem um jornalista, velho. Meu pai teve quatro filhos.
A turma diz que eu seco as férias de Cabral, não é que eu seco, é que eu racionalizei.
Essa ré aqui, ó.
Essa foi a ré, depois da projeção de caça.
Eu racionalizei. Por que ele falou, ó, galera, tô deixando, tô indo pra Globo e tal? Só, tô em Orlando.
Isso foi a última cartada, tá ligado? Eu e Fred negociando a permanência, né? Não, fica aqui até o fim do ano. Depois você vai sem multa, tá? A última cartada foi...
Meu amigo, parecia tininho na negociação.
A tua férias.
Aí. Só, e tu acha que tu vai... Pô, não, vou, já, isso aí eu já falei, pô, já acertei. Peraí, quando é que tu viu na tua vida...
O comentarista principal.
Eu sumido durante um mês.
De setembro.
De setembro encaminhando pra reta final.
Como é que vai ser isso, meu irmão?
Mas não vai, mano.
Esquenta, Marquinho.
Marquinho.
Tu acha que morreu?
Não. Eu veja, Cabral, tô fechado.
Tu acha que vai?
Não, vai, pô.
Tu acha que vai?
Vai.
Tu acha que vai?
Eu também acho que vai. Também acho que vai.
E aí,
tu se prepara. Bem confiante e outra
vai
coisa.
Ter muito chupa.
Tu sabe o que é isso, né?
Mas ele não tá respondendo, não. Não, acho que não.
Deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar um negócio aqui. Tu acha que ele não vai? Né? Eu acho que não. Cássio?
Eu acho difícil, velho.
João, acho o quê?
Que eu acho vai. Que vai.
Cabral!
Mas é sério, ó, quem vai receber mensagem esse ano é tu.
Mira! Bilândia!
Mira! Bilândia!
Quem vai receber mensagem esse ano é tu. Eu acho que não vai ser selfie, não. Vai ser muito vídeo. Chamar o Fred Fila da puta. Nada. Lógico, o WhatsApp.
Cabral, qual é mesmo? Qual é, tem ali, ó, Mira Bilândia aí.
Mira Bilândiazinho é bom.
Partiz e Orlando é muita coisa.
Segue o jogo aí.
Olha, galera. Galera, voltar aqui a nossa pautinha, falando aqui da Série B. Onde a gente vai pegar esse recorte aqui, pós 21ª rodada da segundona, e a gente vai ver, pela primeira vez nessa era dos pontos corridos, né, da Série B, dois clubes pernambucanos no Z4. Que é que a gente pode falar sobre esse momento de Náutico e Santa Cruz nessa segundona?
São dois times no Z4, mas em situações um pouco diferentes. Porque o Náutico está no Z4 desde a segunda rodada. Tá? Então, Náutico, o Z4, o Náutico é o habitat do Náutico nessa Série B. Só que o Náutico está começando a querer sair. O Náutico tá em quatro... No jogo venceu três. Então, é um time que habita o Z4 conhecidíssimo ali do Náutico, só que ele está querendo sair. O Santa está embicado para baixo. É assim, é como se... Eu não estou dizendo que vai ter um X, mas é um embicando tentando olhar para cima e o outro só olha para baixo. Porque o Santa, ao contrário do Náutico, que está no Z4 desde a segunda rodada, o Santa Cruz entrou agora
e já vem em decadência. O Flamengo chegou até no G4. E aí vem perdendo a cada rodada, são 5 derrotas seguidas, enquanto o Náutico, em 4 rodadas, venceu 3, o Santos vem de 5 derrotas seguidas. Então, assim, por mais que hoje 6 pontos separa, e só o fato de 6 pontos hoje separar os dois times já mostra o tamanho da ascendência de um, da tentativa da ascendência de um e da queda de outro. Porque essa diferença já foi muito maior.
João,
apesar de 6 pontos, e o Náutico hoje é 19º, o Santos é 17º, o Náutico hoje está em melhor momento.
João,
tá
que é uma prova do quanto os cenários mudaram de forma tão rápida. No áudio-guia do meio do campeonato, a gente fez um Escolha ou Morre da Série B. Começou assim o programa. O que vocês acham mais difícil?
Exatamente.
O Santa subir ou o Náutico escapar.
Verdade.
Eu achei mais difícil o Santa subir.
Eu também. Eu acho que foi você.
Eu achei mais difícil o Náutico.
Foi eu e Cássio só que foi contra.
Exato.
É. Detalhe, só... continua o Náutico difícil escapar.
Foi 3-3. Foi Cássio... Foi eu, Celso e João.
Que o Lucas concordou comigo com o Cássio, nem sabia o que era.
Foi.
Nesse momento a gente é lá no jornal...
Ou seja... E eu tinha concordado com o Fred e João e não tava lembrado.
Não, ou seja, só um ponto. Essa que a discussão já não existe mais.
Não, existe.
Justamente, lá no jornal mais cedo, a gente tava, na hora que a gente foi jantar, e tava discutindo, que a galera fala de futebol quase sempre, e o debate era o seguinte: com os dois na zona de rebaixamento, imaginar os dois fora, matematicamente é algo muito, muito improvável. Por exemplo, nesse momento você tem que botar o Goiás na fita, você tem que puxar o Luverdense, tem que botar o Goiás. Então, a entrada do Santa na zona de rebaixamento dá também uma cara de que um vai cair.
Isso piora a situação do Náutico?
Não, veja.
O fato de o Santa ter entrado?
Não, veja. Não, para o Náutico, não.
Não, veja. Não, pior porque é um time...
Não, o João entendeu.
De peso.
Não, veja,
peso.
O Náutico ia cair.
Era melhor.
Se vai cair, pode ser o Santa.
Não, sim,
mas é isso que eu estou dizendo.
É melhor brigar. Era melhor ter outra contra o Oeste, contra o Luverdense, do que botar o Santa nessa disputa.
Não, mas eu estou falando assim, no âmbito pernambucano, assim, antes de focar nos clubes, mas focando no geral. No futebol pernambucano. Nesse momento, imaginar os dois fora...
É torcer.
É torcer, não tem. Assim,
eu acho que está muito longe ainda.
Com os dois na zona de rebaixamento...
Eu não acho que pode ser. Os dois
podem escapar.
Não, eu acho.
Poder pode.
Pode, eu acho que pode. É.
Mas pode. Veja, mas a discussão não é essa, porque...
Não, se fosse para apostar...
Se fosse pra apostar, o poder pode. Qualquer pessoa que olha a tabela sabe.
Não, o Escolha Morre.
Tá discutindo isso.
Não, Escolha, então vamos botar o velho Escolha Morre. No Escolha Morre, acho que cai um. Certo?
Pelo menos um.
Mas.
A maior chance é o quê?
Cai os dois ou salvar os dois?
Cai pelo menos um e se for pelo menos um, eu diria o Náutico.
É, mas eu acho que a chance dos dois se livrar também não é tão absurda, não. Não, eu acho tão absurdo. Eu acho que tem muito chão ainda. Eu acho que... É porque, na verdade, eu acho que a missão do Náutico, apesar dessa ascensão, ela continua sendo muito, muito difícil. Porque o Náutico tem 3 vitórias em 4 jogos,
por causa do
mas
Náutico, né?
Ele não vai manter isso. Assim, ele vai ter que manter isso durante muito tempo. Ele vai ter que... Ele só respirou. Veja, o Náutico estava fora do campeonato. O Náutico só entrou no campeonato, porque hoje o Náutico está dentro do campeonato. O Náutico está dentro do campeonato numa situação difícil, entrou no campeonato, mas está numa situação difícil porque conseguiu essa sequência de 3 vitórias em 4 jogos. Isso não vai ser... Eu acredito que isso não vai ser regra, não.
Não é a pontuação...
Então,
não,
por conta disso, que eu acho que o Náutico
vai cair. São os 17 pontos que dão alento ao Náutico. É o fato de vir na ascensão. De ter ganho 9 dos últimos 12.
Por exemplo,
porque o ABC tem 16 e está rebaixado.
Exatamente. E tem outro recorte que aí é uma matemática... É um recorte que... favorecer o Náutico é o seguinte: se você pegar a Série B tem 21 rodadas disputadas, certo? Se você pegar 10, ou seja, metade, vamos fazer o prazerzinho aí, mas metade do campeonato disputado, as 10 últimas, que é metade do campeonato disputado, o Náutico teria estaria na oitava colocação, pegando 10 últimas rodadas, e estava bem, está na oitava, bem à frente dos seus concorrentes. Contra a queda. Vai estar à frente do Luverdense, vai estar à frente do Goiás, vai estar à frente do Paysandu, vai estar à frente do Santa Cruz, do ABC e do Figueirense. Então, assim, se o Náutico mantiver esse crescimento proporcional e os outros adversários mantiverem esse crescimento, os dois andarem nesse mesmo crescimento, ritmo de crescimento, o Náutico pode sair. Porque eu estou pegando um recorde das 10 últimas rodadas, que é metade do campeonato disputado até aqui, e o Náutico, nas 10 últimas rodadas, o Náutico teria a 8ª campanha e estaria somando mais pontos do que os seus concorrentes. Então, se essa proporção de pontos for distribuída ao longo da competição, o Náutico tem a chance de sair. Agora, eu acho, continuo achando difícil o Náutico manter essa proporção de crescimento. Eu acho que é uma proporção de crescimento irreal para um time que está com um déficit tão grande no campeonato. Agora, a gente também não pode fechar os olhos para o futebol jogado. O futebol jogado do Náutico hoje é muito melhor do que o futebol do Santa Cruz jogado. Isso também...
João, sobre esse número que tu trouxe, eu até abri aqui para dar uma olhada. Você está certo, o Náutico é 8º, né? E o que chama a atenção é o seguinte, ele é 8º com 50%. Os 50% que ele precisa. Os 50% que ele precisa. O Náutico tem que ser o Náutico das últimas 10...
Das rodadas.
10 rodadas. Mas, na verdade, foi o Náutico regular das últimas 10 rodadas.
E não era regular, mas já era o Náutico com aquela evolução mínima de Beto Campos.
Mas veja só. Esse recorte das 10 rodadas, ele é um recorte...
Turbinado pelas últimas 4.
Turbinado pelas últimas 4, exatamente. Não tem um recorte ainda de uma linearidade. Sim. Isso é até negativo para o Náutico, porque o recorte mais recente é de um Náutico muito forte. E aí chama a atenção, isso também é positivo, que os 4 times da zona de rebaixamento, o Náutico é o único que não está lá. Porque o ABC é o pior, o Figueirense é o segundo, o Santo é o terceiro. Ou seja, os outros 3 times que hoje estão na zona de rebaixamento também são os piores nas últimas 10 rodadas. O Guarani fica um pouquinho na frente deles, que é o que fecha a lista, que foi o que venceu Santa Cruz. Então, de fato, essa ascensão do Náutico, ela é o que há de positivo.
Né? Futebol jogado está sendo um futebol muito... É muito melhor você ver o Náutico jogar hoje do que o Santa Cruz, pô. O futebol que o Náutico jogou com o Figueirense, tudo bem.
Mas os 6 pontos ainda pesam muito.
Pesam, mas é um futebol... É isso assim. O fato que você leva a apostar que o Náutico pode ser rebaixado é a matemática.
Então, só para fechar aqui com o Fred, que eu também não fiz essa pergunta para ele, mas na tua opinião, Fred, tu acha que, se for falar em proporcionalidade, maior chance é cair um, cair os dois ou se livrar os dois?
Livrar os dois eu tô botando aqui só para ter todas as alternativas.
Livrar os dois eu acho difícil, pelo perfil dos times que estão acima e por estarem somando pontos, tá? Luverdense, Goiás, Paysandu, Brasil, não são times que estão mortos no campeonato. Eles vêm dando, inclusive, a zona de rebaixamento um ritmo alto. A zona de rebaixamento continua com projeção de 45, 46. O campeonato vem seguindo...
Se o Náutico se livrar, essa margem vai ser muito alta.
Vai ser
porque o Náutico, isso significa que o Náutico tem uma arrancada muito forte.
Esses times não são times que estão... O time que estava no espiral negativo muito grande é o Santa Cruz. Ele entrou. Porque João usou essa referência das 10 rodadas, em que o Náutico é 8º. O Náutico somou 15 pontos. O Luverdense somou 12. O Goiás somou 11.
Veja também, e aí o negócio do déficit do Náutico é foda, porque nas últimas 10 somou 15. Nas 10 primeiras somou 2.
O Luverdense, então assim, Luverdense, Brasil somou 13. Paysandu somou 14, basicamente igual ao Náutico. Esses times somam pontos. Esses times vão chegar em 46.
Normalmente nem é tão assim, né? Mas realmente nessa edição tá.
Esses times tendem, né? Pode ser que parem. Mas caso sigam o campeonato que estão fazendo, esses times vão chegar em 46, 45. E aí, Náutico ou agora Santa vão ter que ser grandes. Vão ter que ser muito fortes na reta final. O Náutico precisa de um aproveitamento em torno de 50%. Para chegar na reta final, precisa dar uma acelerada. Então, para dar a sua resposta e não ficar tão em cima do muro, eu acho que o caminho mais natural hoje é cair um. Tá? O caminho mais natural é cair um. Os dois vai depender muito do que vai ser o Santa Cruz daqui para frente. Em que momento o Santa Cruz vai colocar um ponto e dizer, ó, estancamos. Agora vamos voltar para o campeonato. Porque se o campeonato do Santa Cruz, vê só, a gente está fazendo recorte. Se o Náutico continuar no recorte que está, o Náutico vai brigar para não cair. Ele não é que ele não vai cair. Se o Náutico continuar com 50%, ele vai chegar brigando nas últimas rodadas. Não é uma certeza de permanência. E o Santa ficar como está, cai. Então, assim, a gente tem que considerar que o Santa vai estancar e voltar a somar pontos. Senão o Santa cai, obviamente.
Então, partindo aqui desse seu gancho sobre o Santa Cruz, já que a gente está analisando justamente o que é que pode acontecer com o Santa daqui para frente, daqui por diante, a gente vê que, nesse momento, o recorte mais recente do Santa é muito claro. É um time que está em espiral, né? Um time que está embicado. Mas a gente ainda vê no Santa Cruz, pelo menos colocar aqui em discussão, as possibilidades do Santa conseguir reagir nessa competição e livrar o rebaixamento que hoje é o campeonato do Santa. Então, pergunto para vocês, já que isso foi tema no nosso telecast, né, e também a gente tem ouvido a pressão em torno do nome de Givanildo, eu pergunto para vocês se essa reação ela passa necessariamente pela troca do mais uma troca no comando técnico do Santa, e se vocês acham que isso tem que ser feito o quanto antes.
Deixa eu começar, já que eu sou o ceifador.
Falar exatamente isso,
ceifador. Eu acho que passa. Eu acho que passa.
Porque, grande novidade.
Porque eu acho que assim, porque o que mais chamou atenção nessa derrota, eu não vi o jogo, repito, eu tava, já falei aqui no jogo do Santa, estava fazendo outras coisas, mas o time passou 10 dias, tá? Até o jogo Guarani, se preparando para o jogo Guarani. Nesses 10 dias, chegou o grafite, chegou todo o efeito de grafite, tudo que a gente, não a parte técnica de grafite, mas tudo que ele agregaria fora de campo, com a experiência, com a liderança, enfim. Tem até uma hashtag que a torcida do Santa Cruz usou muito durante a semana, que era efeito grafite devastador, né? Que era tudo o que grafite traria de positivo.
Resgatado do ano passado, né?
É. E aí, um time com 8 minutos estava levando 2-0. E não teve força para reagir. Porque com é muito chato, obviamente. 8 minutos está 2-0, pô. Mas tem um jogo inteiro. A Luverdense provou isso. A Luverdense saiu perdendo 2-0 do CRB em Maceió e buscou um empate. E o Santa Cruz não deu essa sinal de reação. E já são 5 derrotas seguidas com o treinador sem dar sinal de reação. Eu
5
acho
derrotas merecidas.
Merecidas.
Porque não tem naquele. Eita, esse jogo.
Perdeu no erro da arbitragem, não. É, são 5 jogos que o time não joga nada. E
que não joga nada tem até mais.
Não joga, exatamente, Fred. Não joga tem até mais. E o Santa Cruz não encaixou com o Givanildo. Desde que o Santa Cruz, que o Givanildo assumiu no lugar de Eutrópio, e ainda falou aqui algumas vezes a questão de Eutrópio, que Eutrópio era defensivo e tal, mas Eutrópio, da forma dele, ele conseguia dar uma certa competitividade ao Santa Cruz. Givanildo foi contratado para mudar a forma do Santa Cruz jogar e tornar o Santa Cruz competitivo de outra forma. O Santa Cruz não se tornou competitivo com o Givanildo. Não se tornou. O Santa Cruz, não, em nenhum momento com o Givanildo, o Santa Cruz fez. Tá, na estreia contra o Brasil, que foi aquele jogo de primeiro jogo treinador, tem aquele efeito, mas parou, morreu. E eu não vejo como o Givanildo conseguisse. Porque, para mim, foi muito agravado, muito crítico, foi muito ruim o Santa Cruz passar 10 dias treinando, se preparando, para mudar alguma coisa. Uma estreia de grafite com tudo isso, e o Santa Cruz não mostrou nenhum tipo de reação. Eu acho que grafite foi um efeito novo, algo novo que o Santa Cruz precisava. Eu acho que grafite vai ajudar, até gravou no podcast passado, vai ajudar muito mais fora do que dentro de campo, pode ajudar. Mas o Santa Cruz precisa de outro fato novo. E eu acho que outro fato novo seria uma troca de comando, porque o trabalho de Givanildo, infelizmente, dessa vez não
aconteceu. Vocês acham que o fato dos atrasos salariais, eles foram determinantes para que não fosse identificado, pelo menos na maior parte da torcida, se você não está entre eles, porque muita gente fala, a torcida não dá percepção, mas, pô, a gente tem termômetros para medir. Eu não vejo sobre o Givanildo uma pressão nem sequer parecida, nem sequer comparável à que o Eutrópio sofreu, tá? Com o time sendo mais eficiente do que o de Givanildo. Em parte, eu trato isso como uma análise da torcida de que o ambiente está tão conturbado que Givanildo não é o principal responsável. Porém, eu já defendi isso aqui antes até do Santa pagou um dos meses, mas já completou outro, então é um
já
ciclo.
Tá dois meses novo já.
Já é um ciclo difícil de sair. Mas eu não acho que o jogador entre em campo para fuleirar. Eu acho que interfere de outras formas. E isso pode estar acontecendo um efeito nocivo, que é o de não se fazer a leitura correta da fragilidade técnica do time, do péssimo trabalho que o Givanildo faz, por estar colocando tudo na conta dos problemas financeiros.
Eu acho que
O dilema reside justamente aí, certo? Ninguém aqui vai imaginar que o problema do Santa Cruz vai ser outro, ou a solução do problema, que não a troca do comando técnico ou a questão salarial, né? Mas vamos voltar aqui com alguns argumentos que você trouxe, né? Givanil está 1 mês e meio no comando do Santa, né, basicamente. Nesse um mês e meio, o Santa pagou uma folha salarial com atraso, certo?
Com enorme atraso,
né? Já, como o Rafa já trouxe aqui, voltou a estar em 2 meses em aberto, certo?
Ele paga na conta de não entrar o terceiro, porque abre todas as brechas judiciais.
Até de punições, isso, inclusive, né? Então, esse é o cenário do Santa. Mas piora, né? Esse argumento está até usando o Telecast, mas para ampliar aqui o nosso debate. Durante julho inteiro, ou seja, basicamente todo o tempo de trabalho de Givanildo, choveu todos os dias no Recife. E o Santa Cruz, volto a falar, um clube que está disputando uma competição como a Série B, certo? Um clube profissional, não tinha lugar para treinar. Não tinha lugar para falar, velho, ó, eu vou tentar corrigir esse problema gravíssimo de posicionamento do meu sistema defensivo, certo? Então o Santa, nesse cenário, precisava... Nesse cenário de crise, de um ambiente absolutamente conturbado por conta dos atrasos salariais, por conta do despencamento do desempenho do time e tal, somado a isso, você vê um treinador que, bom, agora eu vou tentar fazer o meu trabalho, vou tentar corrigir o time. Não tem onde treinar. Vai treinar atrás da barra. Esse é o seu trabalho. É aí que você vai tentar resolver os problemas do time. Somado-se a isso... Ainda o fato de o Santa ter uma limitação técnica grave. Grave. O Santa é um time limitado tecnicamente, pelo amor de Deus. E Givanildo, isso eu já até comentei em outros programas, já é um traço dele. Tanto é que toda primeira coletiva de Givanildo em qualquer clube se pergunta a mesma coisa. E a questão dos atrasos salariais. Porque é comum o Givanildo assumir um clube que está no incêndio desse, né? E um clube que está no incêndio, normalmente brigando contra o rebaixamento, normalmente está com problema de salário atrasado. Então é muito comum a gente ver essa pergunta para Givanildo logo de cara. E é um treinador que, na minha concepção, ele não trabalha bem, ele não sabe trabalhar essa questão de salário atrasado. Ele prefere não trabalhar. Ele deixa muito claro, assim que ele chega, ele fala, ó, com salário atrasado eu não trabalho. Quando ele fala isso, já abre um abismo da maneira como ele vai tentar contornar esse problema, né? Tem treinadores que conseguem, galera, vamos por aqui, vamos pensar que é o nosso nome que está na linha, se a gente salvar esse time aqui, pô, foda-se o que essa diretoria fez, o que tá em jogo aqui são os nossos nomes, é como a galera vai enxergar a gente na próxima temporada. Tem treinador que faz isso, Givanildo não faz, tá? Então, eu vou partir do princípio que a escolha do nome de Givanildo, nesse momento de crise financeira, não foi uma boa escolha. Acho, inclusive, que o nome de Vinícius Eutrópio é melhor do que o de Givanildo. Acho o Vinícius Eutrópio um treinador mais preparado para comandar um clube hoje do que o Givanildo.
Na comparação do Santos, se mostrou até aqui.
Sim, sim. E aí, quando eu coloco isso tudo na balança, aí eu pergunto, beleza, a gente precisa de um fato novo. O fato novo, de fato, é a troca do comando técnico. Quem é que vem? Aquela pergunta que a gente sempre faz. Problema, quem é que vem? O treinador que vier é capaz de gerir o clube, de administrar o clube nesse cenário de crise técnica, de ausência de pagamento de salário, de crise estrutural? Outro treinador vai conseguir...
Vai.
Quem?
Martelotti. Subiu o salário que já devendo salário. O salário que subiu em 2015 também está devendo salário. E o treinador era Martelotti.
O time era muito melhor, João.
Sim, ok. Coisa,
João. Não, mas agora não é para subir.
Okay.
É pra
não, escapar. Exatamente. É isso que eu digo. Veja, a questão de salário atrasado... É óbvio que influencia, é óbvio que é prejudicial. Só que está se colocando o salário atrasado como se fosse... todos os problemas do Santa Cruz são somente o salário atrasado. Se pagar, o Santa Cruz vira um super time. Não é. Primeiro que se for isso, os jogadores que estão lá são jogadores... Aí eu estou falando, corpo mole, acaba
escovado.
Porque...
Discordo.
Até porque...
Essa agora, eu posso
terminar? Atrasado. Como é que tu discorda? Eu não termino a minha opinião.
Não, para mim, não. Um jogador que está... Se não, um jogador estiver fazendo isso, para mim, não acaba safado.
Então, eu repito, você... Interrompeu antes de terminar a minha opinião.
Não, você disse que se fosse assim, o jogador era cabra safado.
Se fosse assim,
eu tô dizendo que ainda que fosse assim, ainda que seja assim, o jogador pra mim não é cabra safado. O problema de atraso salarial, vou dizer qual é.
Sem falar.
Não, mas só pra amarrar no mesmo lugar, e assim é normal, né? Todo mundo se interrompe aqui, pelo amor de Deus. Então assim, qual é o problema? Givanildo, ele não tem como cobrar melhora do jogador, pô.
Martelotti vai cobrar a melhora do jogador como? Como é que você cobra? Cobrando, já cobrou, já fez. É isso que eu estou dizendo. A questão do salário atrasado é óbvio que é ruim. É óbvio que prejudica. Prejudica no dia a dia. O jogador não chega no jogo e vai tirar o pé porque está salário atrasado. Agora, a preparação foi ruim. Não foi ideal porque existe problema de salário atrasado. O jogador é ser humano, tem conta para pagar, enfim.
Perde, inclusive, liga o foda-se. Né? Em algum momento que ele liga o foda-se. Não é que ele vai tirar o pé. Mas o cara vai até perde o jogo e toma banho pra casa.
Mas se o Santa Cruz pagar o salário, chegou um shake e vamos pagar, tá tudo em dia. Não vai virar um super time. Porque o Santa Cruz tem suas limitações. E é isso. Quem acredita, aí é a minha frase, quem acredita que vai virar um super time só porque salário atrasado
e vai virar um super time só porque trocou o treinador?
Indiretamente, a pessoa que acredita que se pagar os torcedores do Santa Cruz, que acredita que se pagar o salário de jogador, o Santa Cruz vai começar a ganhar, virar um super time, é indiretamente esse torcedor está chamando os jogadores.
Discordo,
de,
João.
De,
não, aí eu acho que tem
porque, um discordo assim, muito. Porque assim, os jogadores
não é uma ligação, jogando, uma conexão que está ligada um a outro.
Os jogadores não estão jogando. Não, os jogadores não. Barbie não vai virar um craque.
É, mas o que o João falou, não é que isso acontece. É que mas aí eu concordo com o João. Eu acho que para muito torcedor, acha assim.
Barbie tá craque.
Se o chefe chegar e pagar os dois meses de salário atrasado,
vai virar craque. Não vai.
E o time volta a jogar na normalidade, esse torcedor tá pré-julgando.
Exatamente, é isso que eu tô dizendo.
Que o time tá rendendo abaixo, porque os jogadores não estão querendo dar o máximo.
E por que é? Exatamente. Não é isso.
Eu não acho que é isso.
Eu não vejo nesse ponto. Eu acho que é isso. Bicho, velho.
O salário atrasado. O torcedor tem a sensação, porque toda vez que a gente fala isso, a gente tem combatido. Não, esses caras não estão querendo jogar, paga para ver. Paga lá o salário para ver se não joga.
Exatamente.
Não sei o quê. Porque o torcedor, ele é muito mais de achar. Porque é que eu estou falando, ele estava debatendo Diego Souza. É muito mais. O torcedor, a lógica do torcedor tem as exceções. Mas o grosso é. Quer jogar mais porra nenhuma esse cara? Está plantando a saída.
Detalhe, eu discordo do que o torcedor. Eu estou dizendo que o torcedor que faz isso está.
A mesma linha do torcedor,
mas não concordo com o torcedor, não.
Que pensa nisso. A mesma linha do torcedor do esporte pensa assim, está plantando a saída. O torcedor do Santa pensa assim, meu irmão, estão tirando o pé, estão deixando o Páscoa cabecear livre. Certo? Eu estou dando
exemplos. A gente está analisando aqui o impacto disso na torcida. Eu acho que nem é a gente desviou um pouco do foco do problema. O foco do problema, eu acho que é, o que é que resolveria mais o problema do Santa? Eu acho que é isso.
Pagar
ou trocar o treinador. E a minha pergunta é, do mesmo jeito...
Nenhum dos dois é garantia.
É isso que eu quero dizer. Do mesmo jeito que pagar o salário do time vai fazer que não vai fazer com que ele vire um super time, eu não disse isso, é claro que não faz. Você trazer um treinador novo e continuar esse cenário não vai fazer do time um super time.
Mas você tem duas
a chegada de Martelotti não vai fazer com que o time vire um super time. E é isso que eu estou falando. Eu acho que quando você paga o salário... Você dá ao treinador, seja ele quem for, inclusive o próprio Givanildo, que foi o treinador que você contratou há um mês e meio. Em um mês e meio, o Givanildo não melhorou, piorou o nível dele de técnico.
Ah, o nível dele
de técnico? Não, o nível dele de técnico, sim. Entendeu?
O time piorou.
O time, beleza, mas acho que a pior do time está atrelada a todos os problemas, sim. Inclusive Givanildo.
Certo.
Vamos colocar dessa forma. Mas o que eu quero dizer é que em um mês e meio, Givanildo não melhorou, não subiu ou desceu o nível dele de técnico. Ele continua sendo o mesmo técnico de um mês e meio atrás.
Que nunca foi um bom técnico para esse tipo de situação.
Aí eu já concordo com você. Mas aí eu já discordo de que a gente trocar o comando mais uma vez vai melhorar esse cenário se o Santa continuar atrasando o salário. Eu acho que o Givanildo não teve tempo, não teve condições para melhorar o time.
É de João no Twitter. Gosto mais até dele aqui. Que é, mudar Givanildo é um risco? Trocar Givanildo por qualquer outro treinador é um risco? É. Mas mantê-lo também é. E hoje mantê-lo é um risco
maior,
altíssimo.
Maior.
Porque é você manter
o erro que está dando errado. E detalhe, Celso.
Porque assim, João, é só o que a gente está falando ali. Perdeu, eita porra, se não fosse aquela cabeçada no finalzinho, perdeu um ponto ali. Não tem um mais nas derrotas do Santa. Os mais que existem para o Santa são nos empates. E até naquela última vitória dele lá contra o Vila Nova. O Santa não joga nada há muito tempo.
Há um mês e meio. E a questão, só para passar para Cássio, tem o que é que vai fazer o Santa voltar a render? Pagar salário ou trocar o treinador? Pagar salário é obrigação. Só que não vai acontecer. O Santa Cruz, essa vai, a não ser que haja uma coisa muito diferente, o Santa Cruz vai conviver com atrasos salariais até o final da série.
Não vai pagar 2 meses.
Não vai pagar 2 meses. Não, o Santa Cruz não vai ficar pagando um mês aqui, vai pagar... Não, o Santa Cruz não vai. Eu acho muito difícil o Santa Cruz colocar em dia todo mundo e vai todo mundo pagar, terminar a Série B sem dever ninguém.
Fazer o Figueirense agora.
Sem dever ninguém. Não vai. Então, assim, esse problema de atraso salarial vai continuar com o Givanildo e sem Givanildo. E se o Givanildo não sabe trabalhar assim, é mais motivo para trocar. Porque se a realidade não é pagar o salário em dia, não vai colocar em dia, vai ter que se tratar outra alternativa. Qual é a outra alternativa? Trocar o treinador para dar pra ter um fato novo e um treinador que saiba trabalhar melhor essa questão de gerir o grupo com o salário atrasado. Como o Martelotto já fez isso no Santa Cruz, eu concordo com o Rafa que o elenco era muito melhor, mas a missão de Martelotto, que naquele ano pegou o Santa Cruz na Série C, na zona de rebaixamento, e colocou no acesso e subiu, dessa vez é uma missão de não deixar o time cair.
Só uma pergunta, João. Tu assumiria um time desse? Tu, treinador, assumiria um time desse?
Eu, Martelotto, desempregado,
não, você, né? Treinador, você assumiria um time desse? Ok.
Assumiria.
Okay.
Acho que pode, assumiria. Pode, se não assumiria, eu desisto da profissão. Treinador,
desempregado, tem que assumir. Tranquilo.
Desiste da profissão.
Pode ir, Cássio.
Pronto. Tentando fazer um... Essa estava mais de ouvinte aqui. Não entrei em nenhum momento nessa discussão.
Nem para ver os vídeos dos cachorros.
Não, tava. Você pode dizer que o Enem estava acompanhando?
Estava acompanhando. Tava. Okay. Tô dando atestado.
Eu estava olhando para o mestre direto aqui.
Pronto. Tava atento.
Porque a bateria acabou. Deixa eu falar aqui.
Tá vendo tão bem, bem, bicho.
Não, faz só na reserva.
É não. É por isso mesmo.
Tá aqui, ó.
Toma. Chupa.
Tá ligado aí, né? Vamos lá. Eu acho que João tem razão no ponto, primeiro, nessa pergunta de Rafa. O mercado de treinadores assumiria, porque não existe time que termina sem treinador.
Isso ok, aqui... ele teve essa oportunidade antes de Vanildo e não quis.
Quem?
Martelotto.
Não, Martelotto é o primeiro nome. Pode, se for Martelotto, vai ser
sim,
outro.
Sim, assim, a questão é que o João botou Martelotto, que era a solução. Martelotto não quis.
Não.
Antes de Vanildo foi Martelotto, ele não quis.
Veja, se Martelotto for a única opção, ok. Aí a pergunta, ela perde, ela fica a favor dessa visão. Mas se tiver outros treinadores, eu garanto, assim, não escolha, eu morro, eu duvido que alguém aqui não escolha que um treinador não assumiria. Né? Seja,
até deve... porque é pra você pegar 40 pau, 50 pau, 60 pau por mês.
Vai fazer a justiça e tô querendo ou não, se tá na Série B. O cara que tá treinando em lugar nenhum, de repente tá treinando na segunda divisão, tem mais 15 jogos ainda pra aparecer na televisão, enfim. Não receberia nada. Tô querendo dizer que alguém assumiria, apareceria alguém pra assumir. No que João falou, fazendo essa mistura com o que João falou e Celso, a visão do torcedor realmente fica parecendo essa, da cobrança de que o cara está fazendo corpo mole, embora não seja o caso. E aí vai o que o Celso falou. Porque eu não acho que nenhum jogador consiga ignorar isso. Não é porque não é uma coisa proposital, não, mas o cara não tem concentração suficiente. O cara tem os problemas dentro da casa dele que acabam aumentando porque ele não está conseguindo resolver.
Claro, porra,
e isso,
claro.
Isso vai para o campo. Ok. Mas... talvez você tenha percebido, mas são análises complementares. Porque o que João falou agora, a gente vai para a realidade. O Santa não vai ficar em dia. Se isso acontecer, é algo fora da curva nesse momento. Nesse momento e nos últimos anos do Santa Cruz, inclusive. O Santa não vai ficar em dia. Então a gente está discutindo um cenário muito hipotético. Que seria, se ficasse em dia, o Santa não vai ficar em dia. Se isso acontecer, vai ser uma surpresa positiva. Tomara que aconteça, mas não acredito. Então... O que se imagina é justamente o que João falou. Vai pagar um mês aqui, vai pagar outro, vai se esforçar ao máximo para não chegar no terceiro mês, para não levar uma punição, que aí seria muito pior. E, de repente, ficar devendo um mês e ser tão bom que vai ficar parecendo que está em dia. Em algum momento o Santa diz, só está devendo um mês.
Está achando bom, exatamente.
Vai ficar quase dia. Vai ficar... Então, na hora que o Santa chegar nesse momento, para ficar em dia, se ele chegasse isso, ele daria... O que o Santa precisava era ter, dar força ao treinador e à direção de cobrança, porque hoje acaba não tendo. Hoje, talvez seja por isso que Luxemburgo, que Givanildo não gosta de trabalhar, que ele não gosta de trabalhar nesse sentido. Porque ele, como ex-jogador que é, de uma carreira muito vitoriosa, já passou por isso, sobretudo nos anos 70, meu Deus do céu, que negado atrasou de salário ali. Nem que o Santos ainda tinha até a James Thorpe ainda na época, né? Mas ele passou em outros clubes. Ele sabe que comando é uma coisa importante. E o cara, ele está tendo o comando num grupo que tem o direito, entre aspas, de não atender esse comando, porque, ó, meu irmão, não está nem me pagando, pô.
É por aí que eu penso também.
Isso vai a questão do dinheiro. Talvez seja por isso que Givanildo não gosta de trabalhar nessa situação.
Com certeza por isso.
Porém, nesse Santa Cruz, ele sabia. Ele foi você, como você bem falou, que ele é questionado em todos os clubes. E no Santa Cruz, sobretudo, por quê? Pô, Givanildo, tu não tá treinando o Nagoya Grump do Japão, não. Tem um que tu nunca ouviu falar, não. Pô, tá treinando Santa Cruz que tu vive aqui a tua vida inteira.
Exatamente.
Tu não tá chegando num clube que tu...
Tu sabe que, o teu histórico, do clube.
O histórico do clube aqui, embora tenha tido várias passagens, por exemplo, a passagem de 2005, acho que o dinheiro entrava, pelo menos naquela Série B. Nesse Santa agora, só se ele ouviu muita promessa e acreditou. Porque se ele entrou com o mínimo de racionalidade, ele não entrou num trabalho onde ele achou que ficaria em dia. Ele tem um dever de continuar cobrando para que isso aconteça. Só que ele não dá para. Isso não pode ser uma muleta para o treinador também, de achar que uma coisa que está surpreendendo. Pô, está me surpreendendo o Santa não ter ficado em dia, porque me surpreenderia se ficasse. E quanto ao grupo, mesmo em dia, esse grupo do Santa não virará uma máquina. Esse grupo do Santa Cruz, mesmo em dia, talvez não tivesse condições. Embora a gente tenha tido escolha morre de brigar pelo acesso, mas hoje esse time talvez não tivesse condições de brigar pelo acesso.
Eu acho que quando a gente está usando esse termo super time máquina, a gente já está usando... Eu tô sendo sabe que...
É uma metáfora.
O que a gente está querendo usar nesse momento é o seguinte, é um time em condições de terminar a Série B...
Não, pô.
Meiota. Sem susto.
Como é que a gente costuma falar? Me falou.
Marola.
Marola. Porque esse Marola, por Santa, nesse momento, é acesso.
É o máximo que o treinador pode fazer.
Não, Marola chega... é a tranquilidade.
Não, se chegar na Marola nesse ano, o Santa... Porque o que seria a Marola para o Santa nesse ano? O acesso já está quase...
Não, já acabou.
Já acabou, ok.
Já acabou.
Então, a Marola nesse ano... Marola, não estou falando permanência, não. Permanência pode até ficar em 16º no final. A Marola é você não correr risco.
É oitavo.
Nono. Não, 12º, 13º, não corre risco.
É faltando 3 rodadas já ter feito os 48 pontos.
É o jogo que vai puxar da traição.
É faltando 3 rodadas, você já está pensando em 2018.
Isso.
E o Santa, nesse momento, pensa em 2018 da melhor forma possível, né? Não.
Melhor, todo mundo entendeu,
melhor,
Série B.
É porque melhor seria na Série A.
Manutenção.
Porque, se não for na Marola, o Santa complica até 2018 de uma forma geral. Um time que vem de derrota chama derrota. Isso é uma coisa que a gente criou aqui. É impressionante como acontece, né? Aí você vai ter o jogo do CRB agora, mas... Eu não boto o Santa Fogão.
Chato.
Chato o jogo, pô.
Chato.
Um time que tá brigando pelo acesso, você deu um empate em casa que ia deixar muito próximo, deu um vacilo. Detalhe, é um time que não é ruim. Não, é um time que não é ruim e que tem uma pegada muito maior do que a que o Santa tem. Falta o Santa isso também. O Santa agora não tem mais Eli Carlos, porque ia ser difícil. Ia ser difícil ter essa pegada com Eli Carlos, com Grafite. Não é muito um perfil para ter um time em intensidade, não. Por exemplo, deve ter Derlei lá, a rotação dele sempre muito maior do que a dos outros, aí de repente vai ter que ter um outro companheiro agora, porque já perdeu o Eli Carlos, que acaba sendo recebendo um prêmio sem tanto merecimento, não, fez uma temporada muito ruim.
Muito ruim.
Detalhe, já tinha feito a temporada...
Ficou muito tempo machucado.
Já tinha feito a temporada ruim.
No Figueirense, horrível.
No ano passado. E
voltou a jogar naquele jogo com o Sport que o Figueirense já tinha dispensado.
Aí fez uma temporada ruim agora e ganha como prêmio, porque é um jogador de confiança do treinador, jogar a Série A. Mas e talvez, claro que ele vai ganhar dinheiro, mas assim, na hora que ele chegar lá, na Série A, meu amigo, ele vai ter que. Eli Carlos vai ter que se transformar um pouquinho.
Ser reserva, não é possível que o drop leve ele como
titular. Não interessa se ele vai ser reserva. Mas quando ele entrar em campo, ele vai ter que fazer algo que ele não fez no Santa. A atuação dele no Santa não é o ritmo da primeira divisão, não.
Só para dar um toque sobre esse sentimento da torcida que o Fred falou, lógico, quando acaba o jogo, todo mundo fala, reclama, critica treinador, isso e aquilo. Mas o sentimento geral é que a briga é pelo rebaixamento mesmo, não tem nenhum iludido. E só discordo essa questão de que se pagar resolve tudo. O pessoal acha, assim, não acha que resolve tudo. Mas que se ficar um mês... 20 dias atrasado só. A situação pode mudar.
Eu falei justamente isso. Se chegar isso aí, a sensação no clube
não é justamente.
Talvez seria em dia quase.
É só para explicar aquilo que
Fred está falando. Mas tem transformação técnica imediata se pagar um mês?
Não sei, Fred. Não sei se vai ter transformação.
No mínimo dá o poder de cobrança.
É isso que eu estou falando. Okay,
mas quem já jogou mais do que está jogando agora, no Santa Cruz?
Todo mundo, basicamente. Pô.
Não, Santa Cruz desse ano. Né? É. Quem já jogou mais do que está jogando?
Veja, o Santa, de maneira geral, jogou futebol
individualmente. Augusto fez duas grandes partidas contra o Sport na Copa do Nordeste. No mais...
Ah, tá falando nesse ano.
Tô dizendo nesse ano.
Augusto jogou muito bem com o Ceará.
Não, exatamente. Ceará, Augusto é jogador mais... de Augusto na carreira dele.
Não, tô falando, eu entendi a pergunta.
Na carreira dele, pré-Santa...
André Luiz.
Calma. Na carreira dele, pré-Santa, ele era jogador de uma outra partida boa E é o que está sendo o Santos. É uma partida boa para 3, 4 apagadas.
Hoje
o
Luiz está jogando já terceira, quarta opção.
Se André Luiz, que é o menino da base, é o que está se desvirtuando pelo dinheiro, para mim o que está acontecendo com o André Luiz é o que acontece com o menino da base. É o cara dos, com os caras novos.
E quando o time vai mal, puxa para baixo.
Puxa para baixo. Não é ele que vai resolver.
Fred, tu acha realmente que pagar salário não mudaria nada?
Porra, eu acho que muda o astral, muda o ambiente e tudo. Porém, eu acho que... Esse time do
Santos. Eu acho que, essa muleta é perigosíssima pro Santos.
A pergunta que tu fez é como se não mudasse nada.
Não é tipo assim, ó. Tanto não muda nada que esses jogadores já tava jogando mal.
Não, eu acho
que.
Deixa eu só responder, João, que a indagação foi assim. Eu acho o seguinte: pagar o salário muda, contorna o ambiente. Porém, no Santa Cruz está 2 meses atrasado, não é novidade. Não é novidade. É um contexto no qual todos estão mais ou menos acostumados. Tá.
Mas se começar a entrar o salário em dia, você não acha que isso dá um acréscimo de ânimo, de confiança?
Em dia não vai.
Não, se começar a pagar.
Sim, mas coloque um mês, 20 dias atrasado, e parar com esse negócio em 2 ou 3 para ficar 1 ou 2.
Que é o padrão, certo? Que é mais comum de a gente ver
numa Série B, ok. Eu acho que não vai ter um reflexo imediato no, na atuação.
Então, vocês acham que a chegada do treinador é mais eficiente?
Primeiro ponto. Bato na tecla que eu bati o ano todo. O time do Santos é ruim. A turma acha que o time do Santos é ruim. Primeiro ponto. Concordo. É mal montado.
Concordo.
É feito em aposta de jogador que vinha mal. Qual é a grande aposta do Santos? Vamos trazer um monte de jogador que tá jogando nada pra tentar recuperar.
Nem sempre acontece. Já deu certo.
Nem sempre acontece.
Já deu certo.
Ricardo Bueno talvez tenha sido o único de toda a leva que jogou de forma interessante.
Okay. Que saiu como plano, como planejado, né?
Nem tanto, porque oscila. Mas, ok. É um bom atacante para uma Série B, eu não discordo. Aí o Santa vai lá e traz grafite para bater cabeça com ele, mas ok. Então é o seguinte, pagar o salário vai neutralizar, ajustar o ambiente. Isso eu não tenho dúvida, mas eu não garanto que o Santa vai ser um time de 50% de aproveitamento, que nem precisa, o Santa não é igual ao Náutico de 50%. Né? Mas eu não sei se o Santa vai virar um time de vou ganhar meus jogos em casa, porque o Santa não está dando sinais técnicos disso. E eu não sei se pagando o salário tem uma transformação com o Givanildo. Sobretudo com o Givanildo, porque existe uma linha de trabalho. A linha de trabalho não vai ser, ele pagou, pronto, Givanildo, agora vamos mudar a forma de jogar. Eu acho que aumenta a cobrança, ok. Mas eu acho que já é a cobrança. Na hora que o time entrou na zona de rebaixamento, na hora que chega a fita...
Agora está no pescoço, meu amigo.
Ouve só, foi pago o salário... Isso que vocês estão falando, meio que de certa forma aconteceu para esse jogo com o Guarani. Pagou um salário, trouxe grafite, organizou a casa, 10 dias de conversa, volta Tininho, conversa dali, conversa daqui. Tudo isso que a gente está falando que foi.
Que melhoraria?
Foi usado nesses 11 dias, que foram 14 dias,
então,
eu acho que
chegou então,
a
Ser
de Santa. E não teve efeito.
Tá, e aí então vamos para o próximo cenário, certo? Eu discordo. Continuo dizendo, eu discordo.
Ok.
Mas vamos supor que o Santa resolve demitir de Givanildo. Certo. Vai trazer quem?
Celso, tá andando em ciclo, botou no radiola. Veja só.
Não, mas porque a gente não passou por esse ponto. A gente
passou, Celso.
Você tá discordando. Eu e Fred, a gente tá numa linha de raciocínio muito parecida. Tá, você,
beleza.
Porque assim, vai trazer quem? Que a gente não definiu.
Eu não tô aqui, veja só. Eu não sou aqui diretor de Santa Cruz, não.
Eu
já falei que a frase que pra mim define é manter Givanildo é um risco, ou tirar Givanildo é um risco, e mantê-lo é um risco hoje maior. Porque eu estou diante de um treinador
que não está dando resposta.
A minha realidade é não pagar salário, velho. Essa é a minha realidade. Eu sou diretor do Santos, eu olho assim, no máximo que eu posso fazer é deixar um e-mail. Um mês e meio, 2 meses. Esse treinador que eu estou aqui não está fazendo meu time acertar 3 passes.
E só para encerrar a minha.
Eu não estou realmente
andando em cima.
Mas eu não sei se tem uma boa oportunidade. O Náutico demitiu Beto Campos, eu era contra.
Eu também era contra. E só
um mês e meio, então. Já valeu o Givanildo, já não
prestou. Não encaixou, mais nada. O time não encaixou.
Um mês, vou repetir Givanildo a pergunta. Um mês e meio para avaliar um técnico.
Givanildo não precisa ser avaliado, não. Todo mundo conhece
o Givanildo. Givanildo.
Tranquilo.
O trabalho de Givanildo é desastroso, não é? É bom.
Mas eu acho que o trabalho de Givanildo é desastroso por causa de Givanildo.
Mas todo mundo
sabe disso, Celso.
Ele encaixou com excelência.
Celso,
os jogadores não conseguem cumprir o papel que ele pede. Um treinador. É o que eu falei aqui, um mês e meio para Givanildo. Todo mundo conhece Givanildo, qual é salteado aqui? Defeitos e virtudes. Givanildo é o principal responsável pela recuperação do Náutico no campeonato e o principal responsável pelo Náutico não ter subido.
Condução foi levar um nó
de reta final
do campeonato. Com o salário atrasado. E outra coisa, de Givanildo,
eu defendo a queda. E assim, eu só acho que essa questão do ninguém discute aqui que pagar salário vai ser bom pro Santa Cruz.
Jamais seria meu treinador no time de Série B. Jamais.
Só,
eu não acho que é um treinador só, que tem um bom trabalho hoje em dia.
Todo mundo aqui concorda, obviamente, isso é óbvio, que se pagar salário vai melhorar o ambiente. Isso não se discute. O que se discute é o seguinte: eu acho perigoso, eu vou usar a palavra essa, colocar a muleta dos problemas do Santa Cruz no salário atrasado. Eu acho perigosíssimo. Se o Santa Cruz ficar nessa muletinha de...
Não, tem tá, feito isso. É o que está sendo feito aqui.
É o que está sendo feito. E vai se lascar. Porque vai fechar os olhos para os outros problemas que existem no Santa Cruz, que é elenco mal treinado, elenco, o time, elenco fraco, time com suas limitações, o que não encaixou com o treinador. Eu acho que o João já fez bons trabalhos. Eu gosto de Ivanildo. Já diferente de Fred, por exemplo. Eu gosto de Ivanildo na Série B. Eu fui contra a saída de Ivanildo no Náutico. Eu gosto de Ivanildo, só que dessa vez o Ivanildo não encaixou. E eu, como diretor do Santa, no caso, o meu compromisso não é com o Ivanildo. Eu falo isso meu compromisso é com o Santa. Eu acho que é uma muleta perigosíssima botar isso, todos os problemas do Santa Cruz, será atrasado. E o compromisso do diretor do Santa é com o Santa. O Ivanildo não encaixou.
Agora, vamos sair, a gente está comentando, a gente está aqui no papel de comentarista. Vamos sair para tentar ser Tininho. Sou Tininho. Eu tenho que ter um plano B. Eu tenho que dizer, ó, eu tô aqui com Marcelo, liguei pra Marcelo aceitou. Ou então, tipo, ó, Marcelo não aceitou. Eu tenho esse cara aqui, sei lá, não sei onde tá, Marquinhos Santos, não sei, enfim, eu tenho esse cara aqui. Vale, não vale. Então, vamos deixando. Porém, a gente tá com um treinador que não pontua 5 rodadas. A gente tá com um treinador que não me deu uma atuação, me deu uma. Que há 7, 8 rodadas, eu não lembro qual foi o jogo do Vila Nova,
acho que 8 rodadas...
Vila Nova. Só não acho que é o treinador.
Seis.
É o time.
Certo, mas assim, Celso, vê só.
O problema é que a gente está focando o problema no treinador. Problema é,
tá faltando...
é como se esses últimos tropeços do Santa, como se os últimos resultados do Santa fossem os últimos resultados de Givanildo.
O problema é o seguinte, Celso, que a gente não pode ser conceitual. Porque falta 17 rodadas para acabar o campeonato.
A discussão tem que ser conceitual.
Não, eu acho que tem que ser prática. Tem que ser pra
cima de conceitos,
pô. Justamente, é a praticidade do futebol brasileiro, Celso. Aí a gente fala de diretoria, mas também a gente tem que colocar o da reta
também.
É demitir treinador.
Não é demitir treinador.
O treinador vai falecer. Conceitual.
Eutrópio era sede de demissão. Aí demitiram. O Santos é pior.
Vamos lá. Eutrópio teve várias chances. E, assim, minha linha, você sabe que começou o trabalho com o treinador e terminar com o treinador.
Qual o trabalho é melhor no Santa Cruz de 2017?
Eutrópio.
Pronto.
É o melhor trabalho.
Já tem torcedor que admite isso.
É o melhor trabalho. É o trabalho que tirou dentro de pedra.
Aí foi besteira e não sabia. Mas a gente vai bater nessa tecla aqui que você fala.
Eu sempre achei que ele conseguia dar um
mínimo. Agora, vamos lá. Quais são os times que mais trocam treinadores? Qual é o exemplo da gente aqui? O Náutico. Onde é que o Náutico está?
Olha só.
Porque uma coisa, na verdade, tá ligada à outra, né? Quando o time vai muito mal, acaba trocando muito treinador, acaba trocando lá embaixo.
Eu fui contra a demissão de Dado no Náutico. O Náutico melhorou com o Milton. Fui contra a demissão de Beto.
Milton, e outra coisa, detalhe. A de Milton
foi outra questão.
Ninguém foi a favor da demissão de Milton. Ele saiu por outra questão.
Então,
a de Beto a gente foi contra.
De Beto eu fui contra.
E eu fui contra a Roberto.
Eu não tô dizendo que sempre foi a favor. Foi certo. Eu tô dizendo que mostra uma sucessão de erros.
Certo.
Veja só. O exemplo do Náutico. Erro. Talvez um acerto. Talvez. Pode ser que não se confirme. Pode ser só...
O próprio Santos já fez isso.
A chegada. O Sport, no ano que subiu em 2006, que trocou Dorival por um Givanildo para conduzir até a final.
O Santa de 99, bicho.
Repita aqui, Matelotto.
Que é uma
razão do rebaixamento subiu.
Quando o Dorival chegou...
2015.
Dorival estava bem, conduziu o Sport ao acesso em quarto. Quando caiu para quarta, a turma disse, ih, rapaz, troca logo.
Outro exemplo de troca importantíssima do Náutico. O Náutico 2006, depois da Batalha dos Aflitos, o Náutico fez a campanha toda com o Paulo Campos, que era um treinador que era paizão, todo mundo adorava. Quando foi demitido, o Cuca chorou no vestiário. Porque o Náutico estava em queda. E trouxe Hélio dos Anjos. E eu não tenho dúvida nenhuma que aquela troca foi fundamental para o Náutico subir naquele ano.
Mas o cenário é diferente, João.
Todos os cenários são diferentes.
Então, porra.
Mas a questão do Santos é a seguinte.
Aí é foda. Se a gente for ficar buscando recorte de time que trocou de comando e deu certo, a gente vai buscar o recorte de time que trocou de comando e não deu certo.
O problema é que a gente tem dois cenários aqui. Para o Santa Cruz. Apostar. Sou Tininho de novo. Tenho como pagar? Não. Não tenho. O que sugere é isso. Não achou uma mina, nem chegou
não,
um patrocínio.
É que não tem, não. Não tem de forma regular, né?
Sim, não, exatamente. Eu não tenho como melhorar essa situação. Eu não tenho como melhorar essa situação. Então, assim, a situação financeira vai continuar. Não é pra ser prática, a situação financeira vai continuar. Eu vou continuar com 2 meses. O máximo que eu vou fazer é não chegar em 3. E vou conversar com o grupo, vou dizer, ó, a partir de agora eu vou pagar todo mês, o mês vou conseguir pagar, mas o que é passivo, eu só vou conseguir resolver no final do ano. Beleza, beleza. Vocês todo mês vão receber o dinheirinho e vocês estão. É isso que eu tenho. É crise. É 2 meses salário atrasado.
Mas se começar a entrar de maneira regular, já melhora substancialmente.
Okay. Mas 3 não chegou. Tá? É porque teve o momento da piora de virar quase 3 e 3 não chegou. Então eu não vou melhorar financeiramente. Minha realidade é essa. Givanildo, dentro dessa minha realidade, está funcionando? Até aqui, não está. Eu era 8º, não necessariamente com o Givanildo, mas assim, eu era time de meio de tabela, hoje sou time de zona de rebaixamento real. Real. Não estou ali...
Com bola de zona de rebaixamento.
Não estou ali... João fez o recorte das últimas 10 rodadas. O Santa está no rebaixamento com merecimento. O Santa fez por onde está. Então é o seguinte, eu vou apostar que com esses jogadores, com esse treinador, com essa realidade financeira, vai mudar. Pronto. Ele vai conseguir mudar.
Tá, então vamos colocar, agora vamos colocar única... outro cenário. Okay. Agora, o outro cenário da mesma forma. Agora eu sou Tininho, certo?
Certo.
Eu vou trocar treinador, certo? Eu trocando de treinador, e continuando com o salário atrasado.
Mesma
continuando
coisa.
Sem lugar para treinar.
Estabilizou.
Continuando com tudo, do mesmo jeito. Sem lugar para treinar.
Vai melhorar porque o Arruda melhorou e o Sol voltou.
E a gente vai demitir o treinador quando vai ter lugar para treinar, certo? Certo. Mas beleza.
Lugar para treinar também. Parece que o Santa Cruz está treinando no campo...
No lixão da Muribeca.
No campo...
Não, é atrás da Barra.
Não, atrás da Barra foi um treino.
Só.
Não foi um treino só.
Foi o Santa Cruz. Teve uma semana, pelo menos. Um mês que troca coletiva, o jogador vinha falar, tá complicado. Tá ruim.
Foi um mês que um virou dois.
E foi um mês que Givanildo tá no comando.
Ok, concordo. Certo?
Aí pronto, seguindo aqui. Então a gente vai continuar exatamente desse cenário. Vou trazer um treinador, que eu ainda não sei quem é, mas como o Rafa falou, o nome que João apontou, Martelotti, citando, já não quis.
Mas pode ligar de novo.
Liga de novo. Vamos supor que o Santa convença Martelotti agora a vir, onde só piorou a situação em relação à última negativa dele.
Zé, cadê Zé?
Piorou. Não, Zé tá no interior de Goiás.
Faz não. Tem uma missão aqui, Zé.
Aí você, pega e faz. Aí a pergunta é a mesma. Vai mudar? É arriscado?
É.
Então.
Mas meu time, veja só. O atual momento, meu time
tá morto.
Tá morto.
Deu
tá
stop no campeonato.
Cachorro dentro e fora.
Stop no campeonato.
É. Não, eu tô perdendo. Eu somo ponto na zona rebaixamento.
Eu só acho assim, velho, que essa cultura que a gente alimenta, e na verdade a gente alimenta muito.
Só, é a nossa cultura do nosso futebol.
Mas como é que muda a cultura?
A gente quer ajudar a mudar.
Claro, Fred.
Eu tenho
culpa mesmo, mas assim, enfim, aí é foda.
É conceitual. Eu, diretor, não deixo
meu time. Eu também. Eu não me
pego atrasando isso, não, pô. Mas hoje, o Santa Cruz. A linha do Santa Cruz natural é de que vai.
Já que a gente tá falando de muleta, bora falar de outra muleta importante? Demissão do treinador. Que muleta do caralho!
Não,
pra todo mundo, pô.
Funciona,
não funciona.
Pô. Às vezes funciona.
Às vezes não funciona. É isso que é uma muleta. Porque isso é uma muleta pra quem? Pra direção. Que a gente vai esconder o problema de todo quem é.
É pra julgar. Sim. É pra julgar. Pra mim, a direção é mal ocupada.
Claro.
Não paga salário.
Claro.
Trouxe jogadores fracos.
E por que não se exige?
Entregou a cabeça de Eutrópio.
Tá caindo, Celso. Da direção.
Entregou a cabeça de Eutrópio.
A
derrota. É. Entregou a cabeça de Eutrópio pra se livrar. Ok, todo mundo sabe que a culpa é da direção.
Por conta da cultura, Givanildo, inclusive.
Quando o Santa Cruz. Se o Santa Cruz for rebaixado, tendo tirado o Givanildo faltando 10, 15 jogos, não vai dizer. Givanildo foi responsável pelo rebaixamento, não. Givanildo não conseguiu. Não conseguiu corrigir os problemas e aprumar. Eutrópio não vai ser Adriano e nem vai ser o próximo, se houver próximo. A culpa é da diretoria. É uma muleta.
Muleta pra mim é isso.
Não, mas vê só.
É muleta pra gente também, falar assim, ó, o time não tá rendendo. Fato novo,
aí deixa morrer. Não,
ela deixa morrer.
É porque assim, a nossa linha é a seguinte. É a análise. A convencional, a bonitinha, eu faria isso aqui. Não, é um trabalho conceitual. Não tem por que mudar o treinador. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero que o time não caia. É. Se eu sou eu, meu amigo, eu não vou
mudar o treinador. Quem tá com a seringa na reta, não, mas é isso que eu tô dizendo, pô. Eu quero que o meu time não caia.
Qual é o meu esforço?
O treinador.
Qual é o meu esforço? O treinador. Eu quero que meu time não caia. O meu esforço é buscar um treinador novo para oferecer a ele a mesma estrutura que eu tô dando ou melhorar a minha estrutura.
Não vai melhorar a estrutura, Celso.
Por que não, porra?
Não vai, Celso.
É um discurso muito politicamente correto. Foda. Tá bom. Bora seguir a pauta e foda-se a opinião de todo mundo.
Não, foda-se. Tu tá falando que isso não vai mudar, Celso.
Não vai contratar mais ninguém.
Beleza, mudou a pauta. Não vai contratar
mais ninguém.
Mudou a estrutura.
Não, mas beleza. Mudou a pauta. Mudou a pauta.
Mudou a pauta.
Você vai explicar.
Não, mudou a pauta.
Como é que muda
explicação? Pagando salário.
Como é que paga?
Vai buscar. E como é que muda com o treinador, porra?
Troca o treinador.
É mais fácil, né, velho?
Eu acho do caralho. A gente vai estar sempre assim. Toda vez que o time estiver jogando mal, a gente
não troca o treinador, traz o treinador.
Você tá com jogando
fato não vai construir um CT. Você não vai ficar com o CT em dois meses. O Santa Cruz não vai construir um CT em dois meses.
O campo já era pra ser perto agora.
Não vai contratar mais ninguém, nenhum super craque pra salvar o time. O Santa Cruz não vai pagar salário.
Não arruma patrocínio.
Não vai pagar. A única coisa que você vai
pode fazer diferente. A gente pode, inclusive, trocar já o debate. A solução pra tudo é trocar o treinador e bola pra frente. Vamos pro discurso
do prato. Não, vamos estruturar o clube em três meses.
É, mas assim, no caso do Santa, a gente tá
discutindo. Vamos, o que faz o Santa? Peraí, ele é diretor, quer saber como é que vai melhorar? Arrumar dinheiro. Como?
Fred, volto a falar pra você. Do mesmo jeito que você não sabe me apontar um treinador, certo? Pra substituir Divanildo agora.
Já apontei dois.
Não.
Zé Teodoro pra mim é viável pro Santa Cruz.
É foda, né?
Por que Martelo
tá viável? Então beleza, empréstimo.
É viável pedir empréstimo.
Na verdade,
infelizmente não consegue. Agora, assim,
eu
não
tô entendendo
por que Zé Teodoro pra mim é
o
paralelo.
O Santa Cruz desenha
um projeto. É um cara que conhece o clube, você precisa de quê? De um desespero, de alguém que conhece o clube e aceita trabalhar dessa forma.
Mas vamos lá, Santa Cruz desenhou um projeto que o Eutrópio não cumpriu. Já errou aí. Porque montou um time, como a gente falou, com o próprio Eutrópio já falou, que era esse formato que trouxe de jogador que não estava bem em lugar nenhum. Trouxe outra opção que era Givanildo. E tinha que se abraçar com o projeto, velho. Tinha que agarrar, ó, foi a gente propôs isso aqui, achando que ia subir com ele, não vai, vamos brigar agora para não cair. E eu vou assim, eu vou continuar sempre apontando que trocar treinador não é a melhor solução. Trocar um, em vez de trocar 22, na teoria mais fácil é. No final das contas não é. Por quê? Vem um atropelo de erros em sequência.
O remédio às vezes é amargo, mas é preciso tomar.
Eu concordo com o não planejamento. Eu concordo com o não planejamento.
Acho que todo mundo.
Por isso que eu fui contra quando o Náutico demitiu o Dado. Por isso que eu fui reticente. Eu não fui muito contra, porque com toda a torcida falando, o cara fica só reticente. Quando demitiu o Eutrópio, tinha dúvidas, todo mundo tinha certeza da melhora.
Isso é porque quem falava
eu até tuitei assim, quando o Adriano fez aquele segundo tempo lá, eu disse, é a noite de dar razão aos que queriam a saída do Eutrópio. Porém, não há planejamento. Qual é o planejamento, Givanildo? Qual foi o planejamento? Foi um telefonema, outra, igual Celso, que a gente está falando que é para fazer. O elenco foi montado por Givanildo, o elenco foi pensado em Givanildo,
Givanildo foi um telefonema.
Não, porque assim, o planejamento já foi rasgado. Você está tratando como se Givanildo mudar treinador errado. Rasgar planejamento errado. Givanildo já é um remédio que não deu resultado.
Então, uma vez a gente não seguindo o planejamento na primeira semana, a gente pode mudar toda semana.
Porque não foram...
Pelo amor de Deus, deu-se tempo ao Eutrópio. O remédio é amargo. O único que não pode é deixar o doente morrer.
A Givanildo não deu-se tempo e nem condições.
Não pode deixar o doente morrer, pô.
Melhorou depois que o Ney Franco saiu do Sport?
Melhorou. Pronto, aí era pra deixar o Ney Franco.
Melhorou.
E não foi, e não era...
Mas não era questão estrutural. E o Sport não tava com o salário atrasado.
Certo. Mas aí você pega e traz outro comandante.
Givanildo, o primeiro reforço...
Certo, mas você pega e traz outro treinador.
O Luxemburgo tá chegando agora. Os outros dois foram...
Mas pra começar, você pode dar ao treinador
estrutura.
A possibilidade dele comandar o time,
não
porra.
Mas não deu de remontar.
Porra, Fred, mudança do caralho,
eu tô dando exemplo, só que assim...
E vê o Vanderlei Luxemburgo. Porque o Sport tinha ficha pra trazer Vanderlei Luxemburgo. O Santa vai ter ficha pra trazer quem?
Por que eu tô usando esse exemplo? Porque o planejamento inicial do Sport foi com o Ney Franco?
Não. Exatamente, então o planejamento deu errado ali, porque você viu que o comando técnico dele era ineficiente. Ele no comando técnico dele era ineficiente.
Para mim, hoje, o Givanildo, no comando técnico da realidade do Santa Cruz, é ineficiente.
Porque é dentro da realidade do Santa Cruz.
É dentro da realidade do esporte. Se pegar Givanildo e colocar no
esporte. Tu foi contra. Depois que anunciaram o Givanildo, tu falou o quê?
Falei que era aposta.
É um bom nome. Vai corrigir. Tal,
vai dar,
não sei
vai
o quê.
Dar feijão com arroz.
O que é que mudou?
Não deu feijão com arroz.
Sim, o que é que mudou de um mês e meio pra cá?
Não deu
feijão com arroz. Não ligou, mas pra mim não foi Givanildo, pô. É isso que eu tô dizendo.
Mas exatamente, é a sua opinião. Contra a minha de João é que foi. Não é que foi. É que ele não fez nada pra mudar.
Não, a opinião de vocês não é essa, pô. A opinião de vocês é que qualquer problema de crise...
Não, essa é a sua visão da minha opinião.
Não. Assim como a minha opinião da sua é que é demagogo e você não gosta quando eu falo.
Porra, demagogo.
Pronto, mas você tá dizendo que é da gente é essa e eu tô dizendo
quem
essa.
Quem tá sendo demagogo são vocês, pô.
Não, porra.
Eu tô indo, veja, eu tô indo contra a opinião que é mais comum. Sim, quem não. Tá sendo demagogo são vocês, não, então. Não. Eu não tô sendo demagogo, porra.
Só tô, não, mas dizer que eu preferia, em vez de mudar o treinador, mudar a estrutura do clube em setembro.
Porra,
vai mudar, vira candidato a presidente, que a turma vai votar em tu.
Porra.
Em vez de Antônio Luiz Neto.
Beleza, então vai tu vira diretor de futebol pra trocar treinador toda semana, pô. Bicho, perde um jogo, troca o treinador. Pega um jogo, troca o treinador. Aí mudou. Toda vez é uma.
Eu não teria mudado, eu falei. Os treinadores de origem, tirando Daniel Paulista, eu não teria mudado nenhum do futebol de Pernambuco. Eu, pelo menos naquele momento, eu não tiraria dado e eu achava o trabalho de Eutrópio médio. Sempre falei aqui, acho que o trabalho de Eutrópio médio.
Eu achava ruim, mas reconheço que
não,
Fred...
Não tenho convicção...
Mas eu também achava, melhor manter o Eutrópio, pô, deixando bem claro.
Não tenho convicção que vai ser muito melhor do que isso. Existia, pô, isso, sempre falo isso, eu tenho uma visão defendida. Porque quando se critica, essencialmente, que o Eutrópio era criticado antes de qualquer outra coisa, por ser defensivo.
Era a forma como ele encontrou para fazer o Santa competitivo.
Eu achava aquilo que o Santa talvez fosse melhor sendo defensivo. O Santa jogou o melhor futebol dele nessa temporada sendo defensivo. Foi momentos ali na Copa do Nordeste, poucos. O Santa foi um time de pouco futebol. Esse
O Santa chegou a tropa e fez uma coisa como uma campanha digna, agora, pô. Foi eliminado por um time que é mais time do que ele na Copa do Nordeste. Agora, a falha foi na
Copa. Mas você foi a favor da demissão do Eutrópio.
Não, eu fui igual, Fred. Eu fui reticente porque existe uma pressão muito grande, mas meu discurso foi Eutrópio, da forma dele, e aí você critica como você, a forma que o Eutrópio usou, mas da forma que o Eutrópio usou, ele deu o Santa Cruz minimamente um time competitivo. Da forma que você não podia gostar a forma. A forma era um time muito retrancado.
A convicção inicial da saída de Eutrópio foi botar Adriano, pô.
É.
O Santa, Adriano ninguém aqui espelhou porque não teve um mês e meio. Quando chamou o Givanildo, ok, Adriano não deu, tchau, já viu que não foi.
Adriano, a gente falou inclusive que Adriano queria que ele não queria ser treinador.
Eu só tô dizendo o seguinte, tampão mais ou menos. Tampão.
Se fosse. É porque
do começo, a diretoria nunca tratou como treinador, nunca oficializou.
Tampão mais ou menos. Tampão mais ou menos.
Mais ou menos.
Tampão mais ou menos. Se cogitou ficar.
Se cogitou ganhar. Ele, a gente debateu aqui que ele disse que não queria ficar, pô. Okay. A gente debateu.
Mas foi
uma maneira diferente você analisar, pô, o trabalho treinador.
Enfim, eu só acho o seguinte, que nesse momento, o Santa Cruz, Tininho, Alírio, quem quer que seja, não tem que pensar em conceito mais, não. Tem que pensar em desespero.
Tem que pensar em salvar o clube.
Pode ser que o desespero foda o clube. O Internacional caiu mudando de treinador. O Internacional caiu. Dessa forma, o Internacional fez o que o João está dizendo para fazer.
E por,
traz
porque,
Celso, deu errado.
Uma coisa, eu...
Traz
não, Lissa, e, Celso, Fred, errado, outra coisa, não errado, é só trocar, deu. Não. Não é só trocar, não. É acertar no substituto também.
É.
O Náutico trocou Milton Cruz.
O Náutico trocou Milton Cruz.
Quem é que vai trazer? O Náutico trocou Milton Cruz pro Valdemar Lins. É óbvio que ia dar errado. E aí, só que aí foi um outro tipo de. O Náutico trocou Milton Cruz por questão salarial, porque o trabalho de Milton Cruz não foi ruim pelo Náutico, não foi de maneira alguma. Ele saiu porque o Náutico não tinha grana pra pagar. E aí. Aposta que o Náutico morto trouxe o Valdemar.
Eu não sei se Roberto vai dar certo no Náutico. Começou dando certo. Eu não sei se vai dar certo no Náutico.
E eu fui contra Roberto Fernandes no Náutico, já passando pro Náutico, eu fui contra Roberto Fernandes no Náutico na época que eu não sei porquê. Naquele momento, eu não acreditava, como eu também não acredito, eu acho muito difícil o Náutico salvar, eu acho que naquele momento o Náutico podia começar o planejamento para 2018. E eu não achava em Roberto Fernandes, eu tenho minhas ressalvas com Roberto Fernandes, quanto a começar o planejamento. Então, assim, é questão de conceito. O meu conceito do Náutico era planejar 2018. Agora, se a diretoria do Náutico acredita que o Náutico... O Roberto Fernandes assumiu com o Náutico com uma vitória no campeonato. Naquele momento, se a diretoria do Náutico acreditar que Roberto Fernandes podia salvar o Náutico no rebaixamento, eu acho um bom nome. Se for, a aposta foi. Eu vou apostar minhas fichas para tentar, no desespero máximo, para tentar salvar. Roberto Fernandes já me salvou 3 vezes. Por que não tentar de novo? A minha crítica a Roberto Fernandes foi porque eu acho que o Náutico naquele momento já deveria começar 2018. A visão da diretoria do Náutico é diferente da minha. E dentro da visão, dentro da visão da diretoria do Náutico, que é salvar o ano, eu acho que a escolha de Roberto Fernandes é uma escolha boa.
E que
porque
pode,
já salvou 3 vezes.
E que pode ainda dar errado. Tá?
Pode, porque é muito difícil, pô.
Exatamente, que pode ainda dar errado. Talvez a visão de colocar de manter Beto Campos, tá? A visão de manter Beto Campos, pensando em 2018, nesse momento da Série B, ela está vencida, ela está derrotada.
Sim.
O Náutico ganhou 3 jogos em 4, o Náutico reagiu, está derrotada. Mas talvez o Roberto perca o próximo, perca mais 2.
Mas, por exemplo, Fred, se o Náutico cair brigando, se o Náutico chegar na última rodada,
mas eu
cair, não deu errado.
Não deu errado, certo? Mas vamos supor que perca fôlego antes.
Sim,
que pega fôlego daqui a pouquinho, daqui a 3, 4, 5 rodadas, perdeu um jogo em casa, perdeu os 2 fora, pronto.
Morreu.
Né? Sentiu, baqueou de novo. Talvez a gente considere que a vinda de Roberto foi um tiro de desespero, que deu errado, que só funcionou no início. Mas é o que está falando. Jogou uma faísca. Nesse momento que a gente está gravando esse programa, é factível o Náutico não cair. Quando a gente analisou a vinda de Roberto, a gente já nem achava
isso. Era outro cenário.
Era outro cenário.
E aí a gente estava trabalhando dentro desse outro cenário. Não
então, são essas escolhas, né? A gente partindo para o Náutico e fechando o debate do Santa. O que eu vejo é isso, assim. Situação de desespero é situação de desespero. E aí você vai para a linha de cada um. A linha de pensar em 2018, a linha de deixar confiança no técnico. Tem vários, porque vários clubes têm várias linhas.
E vou dizer,
o Londrina não vai demitir o treinador que está há 100 anos. Se o Londrina já virar o 17º. O Londrina não vai demitir. Por quê? Porque o Londrina está com cara há 4 anos, 5 anos. Se o Santa Cruz tivesse com o Eutrópio desde o início, não seria agora, talvez, que fosse demitir. Porque confia no trabalho. O que eu acho é que quando você abandona a linha, meu velho, abandonou.
E qual é a linha?
E o Náutico está nessa linha de abandono também. Talvez, se o Náutico implodir, ainda faça uma terceira.
Mas sabe qual é a linha? Sabe qual é a linha? A linha do Náutico é tudo é questão das linhas. A essa altura, você traçar planejamento do Náutico em 2017, só tem um. É salvar o rebaixamento, não tem outro. Não existe planejamento agora, é salvar o rebaixamento.
É o mesmo do Santa.
Certo? É o mesmo do Santa. E é por isso que eu defendo a troca do comando técnico do Santa, porque a linha de planejamento agora é salvar o que resta. O do Náutico é tentar salvar 2017. E por isso que eu só defino uma demissão de Roberto Fernandes se o Náutico não acreditar que Roberto Fernandes possa continuar o planejamento de 2018. Porque assim, se o Náutico implodir, assim, ó, vamos demitir Roberto Fernandes para trazer outro, para tentar salvar, aí você está cometendo um erro absurdo. Porque para tentar salvar, vai com o Roberto Fernandes até o fim.
Não, exato, perfeito.
Para tentar salvar, vai ter o Roberto
Fernandes.
Se você demitir Roberto Fernandes, aí você tem que começar. É porque você, assim, Roberto Fernandes só é bombeiro. Eu só vejo Roberto Fernandes como bombeiro.
Pronto,
e não para planejar. Se for para planejar, e o Náutico morreu, e perdeu fôlego, morreu, aí eu demito. Se eu acho que Roberto Fernandes foi perfeito para planejar, o que eu acho, eu já tenho umas ressalvas quanto a isso, mas, enfim. Mas se a diretoria do Náutico acha que Roberto Fernandes é o treinador para planejar o Náutico 2018, mesmo na Série C, mantém Roberto Fernandes. Então, em resumo, eu só demitiria Roberto Fernandes se eu não acho que o Roberto Fernandes vai começar em 2018.
Mas é isso que eu falei.
Não existe demitir Roberto Fernandes e tentar trazer um outro para tentar salvar.
Se o impacto inicial de Roberto Fernandes não se confirmar e o Náutico, nas próximas 6 rodadas, ganhar um jogo, desandar, se distanciar...
O que pode acontecer, porque já aconteceu.
Meu irmão, os jogos são muito difíceis. Os jogos são muito imprevisíveis, na Série A e na Série B. Aí eu concordo. É minha linha mesmo da sua. Acho até que de bom tom não mudar. Aí já está faltando muito pouco tempo e deixa o Alberto Fernandes mesmo. Mas a única forma seria essa, pensar 2018. Como o Náutico vai mudar presidente e agora já tem um racha político.
Exatamente, que é outro assunto que do Náutico.
Que já atrapalha, inclusive, pensar em 2018.
Esse aí durou menos do que técnico.
Porque
2 meses.
O pensamento de Beto Campos, para mim, era 2018.
Sim, também.
Né? 2018, não era salvar rebaixamento.
Não era salvar rebaixamento. E essa questão política, que foi mais rápido do que muito treinador, durou 2 meses essa parte política, porque houve a união, né, até autoproclamada, Pacto pela Paz Alvirrubra, que durou 2 meses, porque Edno Melo, que é o próximo presidente, ele tinha assumido o vice-presidente de jurídica, e o Diógenes Braga, que é o vice de Edno, estava na diretoria de futebol. Edno, ele pediu para sair porque ele não estava se dando, ele alegou que não tinha autonomia para gerir a pasta dele, que é a parte financeira. Eu até falei jurídica, mas é financeira. E Diógenes, eu falei com os dois, na verdade. Eu falei com o Diógenes. Diógenes disse que na parte de futebol ele estava conduzindo normal como diretor. Ele, na verdade, é diretor de futebol, vice-presidente de futebol. é Emerson Barbosa, então ele é subordinado a Emerson. Então, dentro dessa relação, ele estava apitando no que pode apitar, não tem problema, mas ele saiu em respeito ao presidente dele, né, que é Edno. E ele não saiu porque ele disse que não tinha autonomia. E aí tem duas versões. Essa versão de Edno, que não tem autonomia da pasta, que é a parte financeira, e eu falei também com o pessoal ligado à atual diretoria, que falou que não é bem assim, que Edno participava de todas as reuniões e ele não aceitava ter voto vencido, que, assim, se existe um colegiado, se ele for minoria, ele tem que aceitar ser voto vencido. E o outro é que ele fez algumas exigências para seguir no cargo de vice financeiro, que seriam, que ultrapassariam o que um vice financeiro pode fazer. Uma pessoa ligada à tua direção disse assim, que era como se ele quisesse antecipar a posse dele. Ele estava querendo fazer mais do que ele pode. Ele estava querendo, por exemplo, discutir com a Globo, cota TV, discutir com a Arena, assunto de Arena, com o governo, assunto, enfim. Ele queria fazer coisas que fugiam da alçada dele a hoje, que é de vice financeiro. Então, houve um veto aí, e ele se incomodou com o veto, enfim, e houve esse racha que, eu acho que, em resumo, para o Náutico é muito ruim. Mais uma vez,
na verdade, o Náutico deveria assumir que ele não é cargo nenhum, ele é o presidente, o próprio presidente.
É, mas ele foi chamado, ele era vice jurídico. Então, assim, o que é ruim é o seguinte, porra, o Náutico, dentro de campo, consegue se estabilizar, começa a melhorar, e aí vem de novo toda essa confusão financeira, porque é aquele aí que cai por terra todo aquele discurso politicamente correto, né, que se fala de todos unidos pelo Náutico, que o Náutico é maior do que tudo, e não é. A gente vê que para quem comanda que tem lá, a vaidade é muito grande, e você, nesse momento, você não pensa no clube. Porque você, se você pensar no clube, você não... Você podia até tomar uma atitude de sair, ou até tomar uma atitude de ficar, a engolir alguns sapos em prol do clube nesse momento tão difícil.
Quem tu acha que errou mais nesse momento?
Eu tenho que saber, assim, porque são duas versões, né? Você não sabe qual é a versão. Eu escuto um lado que ele não tinha autonomia para... Ele era vice-financeiro, mas não podia apitar muita coisa na parte financeira. O outro diz que ele queria apitar mais do que pode. Aí você não dá... não dá para você... Mas agora, se foi a questão de ele querer antecipar a posse, ele tá errado.
Tá errado. Mas queira ou não queira, um presidente em transição, né?
É, mas assim, mas ele não é o presidente, né?
É, mas...
Ele não pode ser, ele não...
E aí é melhor, porque, na verdade, fica uma situação muito instável, né? Muito difícil de controlar. Porque se ele não é o presidente, na verdade, vê só, tudo tá errado desde que houve uma eleição meio do ano, né?
É. Que foi a questão do pacto foi de retirar, porque houve a antecipação da eleição, a situação contestou e foi na justiça para tentar anular a eleição, e aí quando houve esse pacto, aí Edno e Diógenes entrariam já agora para fazer essa cogestão e a ação foi retirada. Né?
É, exatamente. Só que essa cogestão é muito difícil que ela, na prática, seja tão limitadora.
Sabe
do poder
por quê?
Do
próximo. Porque são de grupos políticos diferentes.
É, faltando 3 meses. De novo, aquilo. Está em setembro, pô. É muito. Quem é que vai conversar sobre as cotas em 2018? Se tem um cara no clube. É muito difícil que não seja ele, não.
Se fosse a Copa do Nordeste. Se fosse a mesma corrente política, Fred, seria mais fácil, porque. Mas
Do Nordeste, aquele imbróglio que teve. Eu sempre tratei o Náutico dentro, porque quando o Conselho se posicionou contra a decisão do clube de seguir junto com o Sport, eu já sabia que se o Conselho estava contra, a visão de Edno é a mesma do Conselho. É. Eu já sabia que quando o Edno assumisse, ele ia dar um jeito de corrigir isso. Acabou o que aconteceu antes, mas não sei se por influência de Edno, seja como for, foi melhor para o clube, e os dois viram que era melhor para o clube. Mas eu mesmo, Fred, já considerava que a palavra de Edno era muito mais forte, porque é o Náutico de 2018. Mas, de fato, agora era hora de engolir sapo.
Engolir sapo. Então, assim, isso cabe também ao papel do dirigente. É planejar na frente.
Tipo
assim,
porque você cria, João, essa notícia foi divulgada. A torcida reagiu negativamente a esse fato. Aí, vamos dizer que mesmo que não tenha interferência direta no rebaixamento do Náutico, que o Náutico não consiga... escapar, como, porque hoje o torcedor do Náutico acredita. Hoje o torcedor do Náutico
tem direito de acreditar.
Tem só visão positiva momento.
Tem direito de acreditar.
Então, se cair agora, a partir de agora, vai ser uma nova decepção. A queda estava assimilada, agora deixa de estar assimilada, e se cair vai ser de novo uma frustração, porque você viu a porta. Aí muita gente pode dizer, ó,
Quando estava tudo bem, rachou o clube. Sim. Quando estava tudo bem, aí depois o futebol... São esses elos, que essas mesmas conjecturas que a gente nunca pode determinar quando elas acontecem, mas acontecem.
Eu acho que o erro aí, no caso de Edno, e ele já analisando ele como presidente, porque o diretor, o presidente, tem que antever. Principalmente o presidente, tem que antever fato. Você tem que assumir. Quando o Alonso assume o papel, ele vai dizer: se você assumir o papel, isso pode dar esse tipo de repercussão lá na frente, positiva ou negativa. Se ele assumiu a FICI financeira, primeiro, antes de assumir, ó, vem cá, chama Ivan, chama o pessoal da diretoria atual, você vê, eu vou assumir a vice financeira aqui, certo? Eu sou o próximo presidente. Qual vai ser meu papel? Eu vou ter autonomia, eu vou fazer isso, isso. Isso tem que ser discutido antes de assumir. E não pode ser discutido depois que assume. Porque depois que assume, assumiu, pai. Então você não pode assumir e 2 meses depois descobrir que eu não tinha autonomia que eu queria ter. Isso era para ser discutido antes.
Parece haver pouquíssimo diálogo, né?
Sim. Isso era para ser discutido antes, ó. Eu vou assumir, vou. Então, isso é questão de antevisão, assim, você projetar na frente o que, é que você pode e não pode fazer. Todo esse tipo de cogestão, até porque são de grupos políticos diferentes, tem que ser sentado, conversado, o que é que pode, o que é que não pode. Tudo amarradinho. Pelo jeito, não foi. Foi sentado na mesa, tiraram a foto, acharam bonitinho e não durou 2 meses.
Bom, galera, para terminar, né? Isso é só um abraço, né? Tem que voltar, né? Pedro Hernandes viu que a gente tava mandando um abraço pro pessoal lá do Canadá, ficou com inveja. Ele não sou ouvinte lá na...
Tu sabe que tu abriu a caixa de Pandora, né?
Por quê?
Porque a partir de agora, a quantidade de...
Hungria.
Respeito.
E também Aristóteles Cardona Júnior.
Tá onde isso,
Petrolina.
Gente, vale.
Mas a infância deles, onde é que foi? Se identifica demais com esse programa.
Groenlândia.
Olinda.
Aí. Se for mandar foi ali, pra turma que nasceu, Olinda.
E Jardel barra Casa Caiada barra Bairro Novo.
Minha terra.
Aí falou, rola identificação na hora com as histórias. E manda um abraço também pro pessoal da Democracia Rubro-Negra. Eu não sei se é de Petrolina ou se é de Olinda. Mas enfim, o homem gosta daquela história de Olinda.
Não sei nem se é esporte. Sendo Petrolina, a chance diminui, né?
Até isso aí, forte abraço.
Cara, minha boa vontade é porra.
Só levou pedrada.
Só tá me lembrando aquela história do...
Mas se ele é de Olinda, ele sabe que é essência, ele vai levar.
Cara, não, de Petrolina.
Ali, ou então, cara. Não. Ou então, cara, torcedor do Galo, tá vendo o Cruzeiro apanhando de outro time, vai comemorar com a galera e leva uma patada sem querer, pô.
Mesmo. Segue foi fraca aí. Pra cacete, eu entendi. Mas foi muito.
É porque ele não tava. Ele tava.
Não foi o torcedor do Atlético Mineiro.
Essa história
do Vilagem.
Essa história é muito cansada.
Caramba, isso é.
Não, é a piada ruim, essa é essa.
Piada ruim é assim.
É quando o cara tem uma memória e acha que a memória tá ligada na cabeça de todo mundo.
Pelo amor de Deus. Se eu tivesse ligado, ok, mas eu não tava ligado, não. Nesse cara, não.
Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.